campanha já está pronta, se eu acredito, já está pronta, já, segundo a primeira secretaria. Então, a gente pede desculpa aí, porque tem dia que a coisa não funciona, né? Segunda-feira é um dia complicado, né? Acho que é mais uma vez pedir desculpa para vocês, porque eu acho que isso faz parte, tá certo? Quem nunca errou na vida, né? Sobre a proteção de Deus, já havendo o número legal aí, acho que já estão todos aí, eu declaro aberta essa sessão ordinária do dia 6 de abril de 2021. Peço ao nobre secretário, ele chegou, Hélio Geraci chegou, e faça a leitura da ata anterior, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Estado de Goiás. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Ata número 10/2021, da sessão ordinária do dia 11/3/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária realizada por videoconferência, com início às 9h16 do dia 11 de março de 2021. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Acinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Roberta Brito Fungueto, vice-presidente. Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Darcy chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Edmundo Nunes Dourado, Mudim. Eliton de Paiva, Conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valson José da Silva. Expediente. A ata da sessão anterior, 10/3/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre. Às 10h06, a senhora Ieda Maria Vilas Boas Pereira, abordando o assunto. Frente da Defesa da Universidade Estadual de Goiás, UEG. Manifestaram-se vereadores Simone Ribeiro, Cátia Rodrigues, Valdson José, professor Schneider e Nema. A senhora Ana Mirtes Teixeira de Oliveira solicitou o uso da tribuna para agradecer pela homenagem recebida, porém não compareceu à sessão. O vereador Ciedo Sacolão justificou a ausência da senhora Ana Mirtes. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária oriundos do Legislativo, PL 4/2021, de autoria do vereador Nema, que estabelece normas para a exploração da atividade econômica de transporte privado individual remunerado de passageiros e/ou transporte de mercadorias, bem como o uso intensivo do viário urbano do município de Formosa, Goiás, mediante a utilização de aplicativo de operadora de tecnologia, PL número 34/2021, do vereador João Batista, que impede, no município de Formosa, decretação do fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais por consequência da pandemia Covid-19, sem reunião prévia com representantes dos empregados, dos empregadores e empregados. PL 27/2021, do vereador Luciano Martins, que trata da obrigatoriedade do transporte público em conceder a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida o direito de parada em lugares solicitados e que estejam de acordo com as leis de trânsito e da outras providências. PL 35/2021, da vereadora Roberta Brito, que dispõe sobre a aquisição de vacinas para enfrentamento da pandemia da Covid-19, e PL 36/2021, também da vereadora Roberta Brito, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação de caráter e que caracterize seu abandono em vias públicas do município. Projeto de resolução PR número 4/2021, de autoria do vereador Ciedo Sacolão, que acrescenta os incisos 9º e 10º ao parágrafo 1º do artigo 148 da resolução número 4 de 12 de dezembro de 2008. Regimento interno. Indicações número 1185 e 1187/2021, de autoria do vereador Nema, número 1276-1277-2021, da vereadora Cátia Rodrigues, número 1138-1139-2021, do vereador subtenente Clésio, número 178-179-180-2021, do vereador Mundim, número 1031-1032-1033-2021, do vereador Conde Paiva, número 1271-2021, da vereadora delegada Fernanda, número 1101-1106-2021, do vereador Felipe Vilarins, número 1264-2021, do vereador João Batista, número 1127-1128-1129-2021, do vereador Joelson Trovão, número 882-2021, do vereador Cieda Sacolão, número 28, 29 e 30-2021, do vereador Luciano Martins, número 1256-1257-1258-2021, do vereador Marquinhos Araújo, número 1252-1253-2021, da vereadora Roberta Brito, número 478-479-480-2021, do vereador professor Schneider, número 328-329-2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1231-1232-1233-2021, do vereador Walter José, e número 622-623-624-2021, do vereador Hélio de Iraci Chegou. A indicação número 1186-2021, do vereador Nema, foi retirada a pedido do autor. Requerimentos, número 20-2021, de autoria do vereador João Batista, que requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, informações acerca de como se encontram os pagamentos das rescisões contratuais dos ex-servidores contratados via processo seletivo na gestão passada e que foram exonerados no dia 31/12/2020. Número 21/2021, do vereador Walter José, que requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, através da Secretaria de Educação, senhora Cisela de Abreu, as seguintes informações. Letra A, quantitativo de escolas pertencentes à rede municipal de educação, bem como respectivos endereços. B, relação nominal de todos os servidores lotados na Secretaria de Educação de Formosa, constando lotação, cargo e função que desempenham. Número 22/2021, do vereador Walter José, que requer ao senhor Gustavo Marques Oliveira, prefeito municipal, através do secretário de saúde, senhor Breno José Prado de Miranda, as seguintes informações. Quantitativo de hospitais públicos do município. B, quantitativo de unidades básicas de saúde no município. C, quantitativo de clínicas e policlínicas pertencentes à rede municipal de saúde. D, quantitativo de unidades de pronto atendimento municipais. E, relação nominal de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Formosa, constando lotação, cargo e função que desempenham. E número 23/2021, do vereador Walter José, que requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, através do superintendente de segurança pública, senhor Francisco José Fontes Viana, as seguintes informações. A, relação nominal de todos os servidores, com indicação do tempo de serviço e enquadramento dos mesmos. B, relação nominal dos servidores cedidos a outros órgãos. C, número de inspetores que compõem essa superintendência. D, relação nominal dos inspetores. E, requisitos necessários para se tornar um inspetor. Os requerimentos número 21, 22 e 23/2021, de autoria do vereador Walter José, foram unidos, porém indeferidos no despacho. O presidente esclarece que esses requerimentos se enquadram no artigo 166,7 do regimento e no uso das atribuições dadas pelo artigo 166. O presidente deferiu todos. Por entender que essas informações se encontram no portal da transparência da Prefeitura Municipal e podem ser obtidas sem a necessidade de interferência da presidência da Câmara. Moções de congratulação foram votadas em bloco e aprovadas por unanimidade as seguintes moções de autoria do vereador Cieda Sacolão, número 13/2021, a ser encaminhada à senhora Ana Mitch Teixeira de Oliveira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. E número 14/2021, a ser encaminhada à senhora Ieda Vilas Boas, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense. Ordem do dia. não foram incluídas matérias. Tema livre, às 10 horas e 52 minutos, oradores inscritos, vereador Subtenente Clésio, o Hélio de Assis chegou, Joelson Trovão, Mundim, Conde Paiva, Roberta Brito, João Batista, Marquinhos Araújo, Hermes Costa, professor Schneider, Simone Ribeiro, Cieira Sacolão, delegada Fernanda, Kátia Rodrigues, Valso José e Índio de Assis. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 10/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13 horas e 15 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de abril de 2021, no mesmo horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, primeiro secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Ata pelo aprovado. Peço ao nobre vereador Hélio se chegou. E dando continuidade à pauta do dia, eu peço que ele leia o despacho do Poder Executivo à Câmara Municipal de Formosa, por favor.
Prefeitura de Formosa, Secretaria Municipal de Saúde. Despacho. O secretário de Saúde do município de Formosa, no uso de suas atribuições, resolve, considerando os comentários veiculados nas redes sociais durante o feriado da Semana Santa, no sentido de ter havido burlar no sistema de vacinação do Covid-19 para beneficiar pessoas que supostamente não se enquadrariam no plano para atendimento aos públicos prioritários, considerando que o Ministério da Saúde elaborou o Plano Nacional de Imunização adotado pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, bem como pela Secretaria de Saúde do município de Formosa, considerando que é dever da Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar e investigar eventuais denúncias sobre violação dos critérios definidos pela União, pela autoridade responsável pela gestão e execução do Plano Nacional de Imunização do município de Formosa, determinar a instauração de processo administrativo para apuração e fiscalização do plano de imunização do município de Formosa, pelo rito da lei promulgada número 003/2016, de 11 de abril de 2016, e subsidiariamente pela lei federal número 9.824/1999, fixo o prazo de 45 dias para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período. Nomeio os seguintes servidores para compor a Comissão de Apuração e Fiscalização do Prazo e Plano de Imunização no município de Formosa. Jaqueline Santana da Silva, presidente. Jéssica Catiele Pires dos Santos, vice-presidente. Eli Calorine Alves Furtado, secretária. Janaína Oliveira Elias Tigre de Freitas, membro. Autorizo a presença de observadores para acompanhar os trabalhos da Comissão de Apuração e Fiscalização do Plano de Imunização do município de Formosa, dos seguintes órgãos: da Câmara Municipal de Vereadores, representados pela sua Comissão de Saúde, e um membro da Polícia Civil de Formosa. Notifique-se os membros da comissão para que dê imediato início aos trabalhos. Oficie-se ao presidente da Câmara Municipal para que indique, no prazo de 48 horas, os nomes daqueles que compõem a referida Comissão de Saúde já existente naquela Casa de Leis. Oficie-se à Polícia Civil de Formosa, na pessoa do delegado regional José Antônio Machado Sena, para que indique, no prazo de 48 horas, o nome do policial que exercerá a função de observador. Autue-se, junto aos autos, toda a documentação necessária para apuração do feito, inclusive a lista de vacinados e dos casos suspeitos de receber doses indevidamente cuja relação consta nos ofícios 122/2021, gabinete, e 137/2021, gabinete. E memorando, 022/2021, NVE. Formosa, 5 de abril. Breno José Prado Miranda, secretário de Saúde.
Obrigado, secretário, pela leitura do despacho. Tendo em vista aí o ofício encaminhado pelo Poder Executivo, e em virtude de termos uma comissão, né, temática regida pelo artigo 62, inciso 4º do regimento, é de atribuição da mesma o papel de fiscalização da execução dos programas municipais de saúde. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta do dia.
Estado de Goiás. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 6/4/2021. Expediente. Convocação. Secretário Municipal de Saúde, o senhor Breno José Prado de Miranda. Assunto: prestar esclarecimentos acerca dos quais foram os profissionais da saúde, total 2.274, vacinados de acordo com os dados fornecidos pelo vacinômetro, divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Saúde.
Obrigado, secretário. Peço, nesse momento, que o secretário Municipal de Saúde, Breno Jardim Miranda, se manifeste. Está por aí, Breno? Breno, está por aí? Ele estava. Que preste aí os esclarecimentos, né, conforme o requerimento solicitado.
Ele entrou aí agora.
Parece que deu um probleminha lá. Não. Eu acredito que não vai mais do que 10 minutos.
Pode chamar ele de novo aí, presidente, que ele acabou de entrar aí.
É o secretário Breno.
Bom dia, presidente.
Opa. O secretário já está em... Então, secretário, você tem seu tempo aí disponível aí para dar os esclarecimentos aí sobre o requerimento que foi enviado à Vossa Excelência.
É, bom dia. Caiu de novo, Marcos. Vou ter que tirar do modo avião aqui.
Caiu não, Breno. Só falta ligar.
Aí, tá tudo ok?
Beleza.
Bom dia, nobres vereadores e vereadoras. Então, respondendo o questionamento da casa, que constava no vacinômetro 2.234 pessoas, dessas 2.234, a gente vacinou 7 assistentes sociais que trabalham na linha de frente, e esses todos trabalham na linha de frente do combate ao Covid. Então, 10 auxiliares de enfermagem que trabalham em clínicas particulares ou conveniadas, 10 auxiliares de enfermagem, 1 biólogo, 8 biomédicos, 12 cozinheiros, esses cozinheiros que trabalham dentro de hospitais e clínicas, 59 cuidadores, 105 enfermeiros, 60 farmacêuticos, 36 fisioterapeutas, 6 fonoaudiólogos, 4 agentes funerários, 106 médicos, 14 veterinários, 54 nutricionistas, 54 motoristas, 14 nutricionistas, 164 dentistas, 150 pessoas da higienização e limpeza, 83 psicólogos, 282 recepcionistas, 14 seguranças, 300 técnicos de enfermagem da área hospitalar, 44 técnicos de odontologia e 5 técnicos veterinários. 686 pessoas que foram enquadradas como outros. Outros por quê? Porque no sistema do Ministério da Saúde não consta lá agente comunitário de saúde e agentes de endemias. Então, quando não consta o cargo do profissional que foi vacinado, se lança como outros no sistema do Ministério da Saúde, totalizando as 2.234 pessoas. A título de informação, o município de Formosa tem dois hospitais gerais da rede privada, um hospital geral da rede pública, com uma ala de atendimento específica ao Covid-19, um hospital oftalmológico, 17 unidades básicas de saúde, uma UPA de pronto atendimento infantil, uma policlínica, um CAPS, um CTA, um Sereste, uma unidade do Serviço Melhor em Casa, uma unidade com centro de reabilitação, uma unidade de centro de especialidades odontológicas, uma unidade do SAMU, uma unidade sentinela exclusiva para atendimentos de Covid, que se encontra na Formosinha, 3 salas de vacinação específicas para Covid-19, 72 drogarias da rede privada, 2 postos de medicamentos da rede privada e 146 clínicas da rede privada, 111 consultórios de odontologia, 6 consultórios de oftalmologia, 11 laboratórios de análises clínicas e 7 clínicas veterinárias. Fico à disposição para alguma pergunta, algum questionamento, alguma indagação que se fizer necessário da solicitação.
Obrigado, secretário, pelo esclarecimento. E aí deixo aberto aí aos novos aí se tem algum questionamento ao secretário de saúde.
Presidente. Bom dia, senhor presidente.
Vereador Mundim, falou primeiro?
Marquinhos Araújo.
Teve um antes de você.
Ciei.
Depois de você, eu falo. Tá. Obrigado.
Marquinhos Araújo. Obrigado, senhor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos vereadores, vereadoras. Bom dia, secretário Breno. É importante a presença do senhor nessa sessão remota da Câmara Municipal para prestar esses esclarecimentos. Eu gostaria de iniciar a minha fala, senhor secretário. Esse outros que o senhor disse aí, de 686 aí, entre agentes de endemias e os agentes de saúde, se eles estão na norma técnica de vacinação do governo do Estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde. E um outro questionamento, dentro do plano de imunização aí, por exemplo, em Formosa, o lado dos Vicentinos, era para vacinar todos os que faziam parte do lá, inclusive o presidente, ou só os idosos ali que são os atendidos ali pelo asilo? Esses são os meus dois questionamentos, senhor secretário.
Bom dia, mais uma vez, vereador Marcos Goulart. Então, essas 686 pessoas que são agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, Formosa foi a primeira cidade do município, eu e o prefeito Gustavo Marques, muito preocupado com esses profissionais que estão visitando de casa em casa possíveis pacientes contaminados. Então, a gente fez um ofício junto ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Estadual e foi autorizado a gente fazer isto, essa vacinação a esses profissionais de saúde que não se enquadravam naquela primeira nota técnica que saiu. Então, Formosa foi pioneiro, depois o Estado se estendeu para todos os outros 246 municípios que pudesse ser feito a vacinação nos agentes comunitários de saúde e endemias. Quanto à dúvida do senhor, nobre vereador, quanto à vacinação dos profissionais da área administrativa do LAR São Vicente Paulo, eles têm direito sim. Os administrativos foram os últimos a ser feita a vacinação. Quando saiu a nota técnica de vacinar os administrativos, não foi só vacinado o presidente, mas como todos os outros, recepcionistas, gerentes, assistentes, todos esses outros foram vacinados quando foi autorizado via nota técnica.
Ok, secretário. O senhor pode mandar depois essa nota técnica dos administrativos para conhecimento da Câmara, por gentileza, se o senhor puder me enviar, Eu fico muito agradecido. Esses são os meus questionamentos. Muito obrigado pela a sua presença.
Quando solicitado formalmente, o vereador Marcos Goulart, encaminharei sim de pronto. Fica à disposição.
Mais...
Bom dia. Mais algum... João Batista. Não, o Cie primeiro, né, presidente? Cie. Depois eu falo.
Isso. O Cie do Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia, os amigos aí da bancada. Bom dia, Breno Miranda. Tenho duas perguntas. Algum profissional da saúde que trabalha fora de Formosa foi vacinado aqui em Formosa? Outro questionamento. Algum profissional da saúde que foi afastado sem um processo administrativo? Essas duas meus questionamentos.
No vereador Cie, conforme as normativas do Sistema Único de Saúde, da universalidade, caso algum médico, algum enfermeiro que trabalhe em outro estado ou em outro município chegue em uma sala de vacina com todos os seus documentos, nós não podemos negar a vacinação. Essa informação a gente pode repassar posteriormente, caso seja solicitada. Agora, quanto ao afastamento de profissional, no momento ainda não teve nenhuma.
E outra coisa aqui, o motivo de ter dispensado esse pessoal, dos profissionais da saúde, o senhor tem como passar para a gente?
Desculpa, vereador, mas foge da pauta solicitada, mas eu estou à disposição no gabinete. Caso o senhor queira marcar, eu recebo o senhor lá de pronto e lhe passo todas as informações.
Ok, a gente vai fazer presença no gabinete. Obrigado, presidente, e bom dia a todos.
Obrigado, vereador C. Com a palavra, o doutor João Batista.
Bom dia, secretário Breno. Desde já, agradecendo ontem pelo seu contato, esclarecendo algumas coisas em relação aos fatos ocorridos no final de semana. Em relação à questão dos administrativos, né? O Marcos já tocou no assunto. E realmente procurei essas determinações aí, onde se permitia essa vacinação das pessoas de função administrativa. Inclusive, tem nomes dentro da própria secretaria, se não me engano. Depois a gente pode apresentar aí os relatórios que foram feitos ao senhor. Eu gostaria realmente de saber onde é que estão e quais são esses documentos, para que a gente possa apresentar a público, né? Porque a população toda questiona isso, por que pessoas do administrativo estão sendo vacinadas ou foram vacinadas antes dos pacientes idosos, né? Por que meu nome aparece duas vezes na lista? Me foi questionado isso e eu estou falando do meu nome, existem outros nomes também que aparecem repetidos. E quando você vê a contagem do número de doses de vacina no total da lista que foi apresentada, o número bate com o número do Ministério da Saúde, e meu nome está repetido, e de várias outras pessoas também, mas como a gente está falando aqui sobre profissionais da saúde, eu como fui vacinado como profissional da saúde, eu queria entender por que meu nome apareceu repetido, se o senhor já conseguiu averiguar aí o que aconteceu.
Bom dia, vereador João Batista. A gente vê que no fazer a migração dos nomes do site do Ministério da Saúde para uma tabela do Excel, está acontecendo algumas inconsistências, entendeu? Mas já tem uma profissional de saúde que tem especialização em estatística que está em cima dessas planilhas para resolver o problema mais breve possível. E respondendo a outra pergunta do senhor, que os administrativos foram vacinados, o senhor, como médico, sabe que antes de um paciente chegar dentro do consultório do senhor, ele passa na recepção, o recepcionista atende, ele faz a ficha. Creio que ele tem a mesma exposição que o senhor, como médico atendendo lá. O profissional da limpeza que está limpando alguma intercorrência que aconteceu com esse paciente, supostamente contaminado dentro também, corre risco grandemente também. Então, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Estadual, quando encaminha as doses já vem carimbada, que pode ser feita, entendeu? nesses profissionais de saúde, que não deixam de ser colaboradores da área da saúde também.
Mas eu não estou me referindo ao pessoal que lida diretamente com os pacientes, no caso, recepcionista, pessoal da limpeza. A gente questionou isso aqui em plenário, por que, que eles não tinham sido vacinados, e agradecemos aí a presteza com que eles foram vacinados logo em seguida. Mas em relação ao pessoal administrativo mesmo, que não tem contato com o paciente, entendeu? Dentro da própria secretaria, a gente encontrou nomes da própria secretaria de pessoas que foram vacinadas e não lidam diretamente com as pessoas, com os pacientes. A gente tem nome de pessoas, de donos de clínica que foram vacinados e não lidam diretamente com o paciente. A outra questão que eu queria fazer para o senhor, acho que o senhor já deve ter ficado ciente aí de umas conversas que foram expostas a público em relação às listas das pessoas das farmácias do município. Essas listas vieram um pouco cheias, né, de nomes, muito além do que estava preconizado lá no decreto, lá na nota técnica, né, que falava somente de balconistas e farmacêuticos. E o que se encontrou na lista também foram nomes de pessoas que não eram nem balconistas nem farmacêuticos ou fazendo parte da lista. E queria saber se o senhor já tem alguma resposta sobre isso ou só quando isso for averiguado lá pela sindicância.
Vereador, se alguma empresa agiu de má fé e forneceu nomes de pessoas que não teriam direito à vacinação, essas informações foram encaminhadas de cada clínica, de cada farmácia, de cada instituição de saúde. Por isso a gente instaurou isso aí, vai ser tudo apurado. Caso alguém que foi vacinado, não tem o direito da vacinação, com certeza, após a apuração e encaminhamento à Polícia Civil, a Polícia Civil vai tomar as providências cabíveis.
Tá ok, secretário. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Depois eu queria falar, senhor presidente.
Bom dia a todos. Bom dia ao público que nos assiste, bom dia, presidente, bom dia, secretário Breno. Secretário, vocês estão encaminhando um processo de investigação das denúncias de fura-filas. E nós sabemos que nesse processo de vacinação, o comportamento do ser humano é de sobrevivência. Então, o que a gente tem hoje como promessa de imunização, de cura, é a vacina. Então, dentro desse processo, houve algum ato falho da secretaria e que hoje está sendo corrigido? Existe algum processo que foi modificado para que esse comportamento não venha causar brechas para que haja os fura-filas? E a segunda pergunta, e já agradecendo a sua ida lá no Forte Santa Bárbara, eu fui feliz em ser uma intermediária dessa parceria e eu quero saber quando as Forças Armadas vão estar inseridas nesse fluxo que daqui para frente, com toda certeza, com fé em Deus, vai aumentar. Então, essas são as minhas duas perguntas.
Bom dia, vereadora. Estou à disposição no gabinete para solucionar essas dúvidas da senhora, mas hoje elas não fazem parte da pauta que foi enviada a mim. Aí eu fico à disposição, caso a senhora queira marcar, eu lhe passo essas informações.
Desculpa, eu tinha pedido primeiro. Desculpa, senhor presidente. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação.
A vereadora Simone.
Pela complementação, uma pergunta.
Eu tinha da pedido. Simone,
a vereadora Simone. Gente, por favor. Pela ordem. A palavra, a vereadora Simone.
Depois da Simone, eu estou escrito.
Na minha visão.
Eu só queria saber se essas pessoas que entrarão no fluxo, se elas serão vacinadas.
Pela ordem, senhor presidente.
Doutor João, o senhor fez seu comentário, está com a palavra a vereadora Simone. Na hora que ela terminar, eu tenho que passar para outro vereador.
Ok. Nesse fluxo de vacinação, secretário, eu entendi aqui que você disse que não faz parte, né? As minhas perguntas sobre a vacinação eu vejo diferente, mas nesse fluxo de vacinação que a gente está vendo que basicamente tem dois postinhos, né? Existe algum processo, então, para amplificar essas vacinações para não gerar aglomeração, mais aglomeração? Existe alguma questão aí vigente do senhor para que melhore esse processo? Isso porque a população se preocupa, né? Então, a minha pergunta é, existe uma nova estratégia para que não gere essa aglomeração que teve, que aconteceu no passado, né, nas outras vacinações?
É, vereadora, apesar de não estar no tema que foi solicitada a comparecer na sessão, mas eu vou explanar à senhora. O Ministério da Saúde autoriza por quantidade de habitantes cada município. Então, Formosa foi contemplado com 3 salas de vacina exclusivas para Covid. E são as 3 que estão em operação, que é a Vila Carolina, Formosinha e o Califórnia.
Certo, muito obrigada.
Antes de passar a palavra à vereadora Roberta, eu quero esclarecer a todos que o secretário, ele está respondendo aquelas perguntas que estão dentro do requerimento, que é de conhecimento de todos os novos vereadores, ok? Com a palavra, a vereadora Roberta.
Bom dia, está saindo o som? Bom dia, vereadores, bom dia, secretário Breno. A minha pergunta, eu acho que não vai estar na pauta, secretário, mas o senhor fica à vontade para responder ou não, mas tendo em vista os últimos acontecimentos aí do final de semana. Eu gostaria de saber se a Secretaria de Saúde já notificou, já normatizou as sobras das vacinas, né? Tendo em vista que a durabilidade delas é de 6 a 8 horas, depois não podem ser usadas. E jogar fora também o que sobra é um crime, né? Tendo em vista a pandemia que estamos vivendo. Então, eu queria saber se já normatizou o uso dessas sobras, se igual está na idade 68 agora, se chega a paciente com 67, já pode ir vacinando. Como está sendo feita essa normatização?
Bom dia, vereadora Roberta. Essas chamadas chipas, né, que são as sobras de vacina, já tem uma norma técnica do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Municipal que embasa no estadual que essas sobras hoje são feitas em pacientes que a gente deixa em cadastro reserva, porque cada sala tem uma capacidade de vacinação e a gente vem fornecendo senha. Mas a gente sempre tem em cada sala 10 nomes ali de pessoal desse público que não conseguiu pegar a senha. Caso sobre, comunica a esses pacientes. E essas sobras podem ser utilizadas em profissionais de saúde que ainda não foram vacinados. Porque hoje, o profissional de saúde que ainda não foi vacinado, a gente utiliza essa sobra de vacina.
Obrigada, secretário.
Uma palavra, vereador Truvão.
Presidente, nobres vereadores, vereadora, cumprimento aqui ao secretário Breno Miranda. Breno, minha pergunta também está fora do contexto, mas só para me esclarecer uma dúvida. Eu vou fazer um ofício, um requerimento, mandar a Vossa Excelência, pedindo também a vacinação do pessoal portador de doença crônica, como diabetes, hipertensão e aos portadores de deficiências especiais. Isso aí. Está no cronograma, como é que está, meu amigo secretário, Breno Miranda?
Bom dia, vereador Truvão. Conforme falado pelo Estado de Goiás, vereador, quando concluir todos os idosos maiores de 60 anos, virá a vacinação dos pacientes com comorbidades. Então, certamente vai vir uma nota técnica do Estado autorizando a gente vacinar todos esses pacientes com comorbidades. É onde entra esses pacientes que o senhor está questionando.
Obrigado, secretário.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Novos vereadores. Bom dia, secretário Breno. Neto do meu amigo saudoso Zé Rael, né, que eu estou lembrando aqui. É uma pessoa maravilhosa. Nesses profissionais de segurança que o senhor falou aí, consta também a Guarda Municipal? Porque hoje eu percebi, né, Marquinhos foi lá na Unidade Básica de Saúde lá da Formosinha e viu os guardas organizando fila lá, se eles foram vacinados. Essa é só a minha pergunta. Muito obrigado.
Bom dia, vereador Clésio. esses profissionais da segurança pública foram vacinados, sim, não só a Polícia Civil, como a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O bombeiro já tinha sido vacinado anteriormente em Formosa por uma solicitação nossa também ao Estado de Goiás para estar vacinando o pessoal do bombeiro que trabalha dioturnamente ajudando a gente no resgate de pacientes e supostas vítimas de Covid. Então, o bombeiro já tinha sido feito, então a gente está fazendo agora das forças de segurança. A Guarda Municipal já foi vacinada. As doses que vêm exclusiva para profissionais de segurança são 5% de todo o montante. Então, se chega 2 mil doses, 100 doses é destinada às forças de segurança. E creio que, mais tardar, nos próximos 15 dias, a gente consiga vacinar todo o pessoal da Força de Segurança no município de Formosa.
Então, seu secretário, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, foi vacinada aí pelo município, né, não foi pelo Estado. Essa é a minha pergunta também.
Sim, vereador, foi vacinado pelo município. A gente está mandando uma equipe volante em loco para estar vacinando as forças de segurança.
Muito obrigado, secretário Beno, por ter vindo nos ouvir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. É com a palavra a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia, secretário Breno. Bom dia, nobres colegas, vereadores. Bom dia a todo o público que nos assiste. Secretário Breno, eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade por estar aqui esclarecendo a dúvida de todos nós e também da população com um tema pertinente no momento. E eu tenho apenas dois questionamentos e talvez proposição ao secretário, porque nós soubemos que a procura pela segunda dose está mínima, que as pessoas estão tomando a primeira dose e não estão retornando para fazer a segunda dose. Eu gostaria de saber se essa informação ela procede e que providências a secretaria está tomando para que essas pessoas, se essa afirmação for verdadeira, retornem aí para fazer a segunda dose, porque além de ser um desperdício, porque tomar só a primeira dose, a gente sabe que a ineficácia é enorme, e também eu gostaria, se for possível responder, secretário Breno, sobre o fechamento desses 14 dias aí, se vocês já têm alguma estatística de resultados positivos ou negativos para passar aí para o público em geral e também para esclarecer para todos nós aqui do parlamento. Obrigado.
Bom dia, vereadora Kátia. Quanto à segunda dose, estão sendo vacinadas com tempo, sim. Eu acho que é uma ansiedade não só da população formosense, mas de toda a população brasileira que consegue a primeira dose de fazer a segunda dose. Essa pessoa só não vai caso aconteça força maior. E quanto às informações do lockdown, o estado de Goiás ele tem esse mapa de calor que ele sai geralmente toda sexta-feira. Então, a gente fica ansioso para aguardar sexta-feira para estar saindo esse mapa de calor para a gente ver se o estado de Goiás, o município de Formosa, saiu do mapa vermelho e veio para o mapa amarelo, que é o que a gente anseia.
Vereadora, seu microfone.
Desculpa, secretário, mas na última sexta-feira vocês não tiveram nenhuma resposta com relação a esse mapeamento? Eu insisto, secretário, porque a gente sabe o quanto tem sido feito questionamentos sobre a forma do lockdown na cidade, sobre a necessidade ou não desse lockdown. Então, eu acho que é importante esclarecer se teve resultados positivos ou não, ou que outra forma, né, a gente pode encontrar aí de sair desse momento tão difícil.
Como foge um pouco da pauta, vereadora, e eu não estou com esses documentos em mãos agora, eu fico à disposição para a senhora me fazer uma visita no gabinete e lhe apresentar esses documentos.
Certinho. Muito obrigada, secretário.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Valdo. Não, Hélio de Iraci. Foi mal, Valdo. Desculpe. Hélio de Iraci.
Bom dia, presidente. Nobres colegas, vereadoras e vereadores. Bom dia, secretário de Saúde Municipal, Breno Miranda. Breno, primeiramente agradecer a presença de você, tá? Vindo aqui nos dar essas esclarecedoras informações para que toda a população de Formosa tenha conhecimento de como anda a saúde em relação ao Covid-19 do nosso município. A pergunta que eu gostaria de fazer para você é que quando que os membros dos conselhos tutelares 1 e 2 da cidade de Formosa, que eles entrarão, se entrarão e quando que eles entrarão na relação, né, serão incluídos, né, no processo de inclusão com relação a essa vacinação, se eles serão incluídos e quando que serão? Essa era a minha pergunta.
Bom dia, vereador Hélio. Creio que posteriormente à vacinação das forças policiais que está no que foi publicado no Diário Oficial pelo governador Ronaldo Caiado, eu creio que entrará essas demais classes que se enquadram também como forças de segurança, né? Que tem o pessoal dos presídios, tem o pessoal do Conselho Tutelar, que provavelmente, após a gente concluir essas forças de segurança que está na portaria, eu creio que virá a vacinação desse público-alvo aí.
Só isso, vereador. Obrigado, vereador Hélio. A palavra o vereador Valdo.
Bom dia, nobres vereadores. Bom dia, secretário Breno. Com duas indagações, né, se eu puder responder. Com certeza vocês devem ter mapeado o quantitativo de profissionais da educação, de profissionais da saúde no município de Formosa. Em percentual, quanto por cento de profissionais da saúde já foram vacinados com a primeira dose? Por favor. O senhor tem esse mapa.
Bom dia, vereador Valdson. Então, como a vacina ela não é obrigatória, entendeu? 100% dos profissionais de saúde que procuraram nossas unidades foram vacinados, entendeu? Agora, quanto ao quantitativo de profissionais da educação, que a gente sabe que no Distrito Federal já começou a ser vacinado e creio que no estado de Goiás brevemente chegará essa vacinação, quando chegar a nota técnica, a gente tem um núcleo dentro da Secretaria de Saúde que solicita a todos os meios de educação que nos oficie e mande o quantitativo. Esse quantitativo do pessoal de educação eu não tenho para te informar, mas os profissionais de saúde 100% que nos procuraram foram vacinados.
Certo, então assim, vocês não têm uma média, né, de quantos profissionais da saúde nós temos no município de Formosa. A segunda pergunta acabou que automaticamente o senhor nos deu a resposta, né? Foi veiculado nas redes sociais, até depois de uma reunião com um grupo de vereadores, que as escolas particulares seriam vacinadas, né, dentro de um prazo de 15 dias. E nós não tínhamos ficado sabendo, eu não vi nenhuma, na verdade, nenhuma nota técnica e nenhuma informação oficial do governador que já colocaria a educação como grupo prioritário nesse momento, até porque no momento Formosa nós ainda estamos aí na faixa de 68 anos, né? Então, a segunda colocação seria essa, mas automaticamente já acabou de responder. Então, ratificando que, por enquanto, nós não temos nenhuma nota técnica que coloque que dê respaldo à vacinação dos profissionais de educação nesse momento, nem da rede privada e nem da rede pública de ensino. Correto, secretário?
Sim, vereador. E respondendo a pergunta do senhor, o senhor falou que a gente não sabe o quantitativo. A gente tem sim um quantitativo de colaboradores da área da saúde na vigilância sanitária. Só que a gente não fez esse comparativo. De 6 mil foram vacinados, 5.800, entendeu? E nós não fizemos esse comparativo, até porque a vacina é optativa. A gente não pode obrigar ninguém a vacinar. Então, a gente não fez esse quantitativo se foi vacinado 90% ou 100%, entendeu? Mas 100% das pessoas que nos procuraram nas nossas unidades e oficiaram a vigilância sanitária com os colaboradores que teriam seus estabelecimentos de saúde, a gente foi e vacinou 100% dos solicitados.
Ok, muito obrigado.
Não tendo mais escrito, eu quero...
Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de fazer mais um questionamento ao secretário no tema das perguntas. Posso fazer, presidente?
Eu vou passar primeiro a palavra para a vereadora Fernanda, e em seguida você faz o questionamento.
Ok, presidente.
Presidente, depois da vereadora Fernanda, me escreve.
Ok.
Vereadora delegada Fernanda, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Bom dia, secretário. Nós analisamos a lista, assim como grande parte da população, e a gente observou algumas inconsistências e eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor, se for possível. Primeira delas, como se justifica, se existe a possibilidade, porque está na lista, de pessoas terem tomado a segunda dose e não terem tomado a primeira dose?
Bom dia, vereadora, delegada Fernanda. Isso não faz parte da pauta, e anteriormente eu já tinha dito que tem consistência nas transmissões do sistema para a planilha de Excel, provavelmente venha dessa forma. A gente está com o colaborador fazendo isso. Mas o sistema é lançado via o CPF de cada um, então é impossível tomar a segunda dose e não tomar a primeira.
Certo, secretário. É porque eu entendi que a gente estava falando sobre a lista de vacinados, né? Então, por isso que eu entendi a pertinência da questão. No início da sessão também, eu fui informada do processo de investigação dessas vacinas. Foi feito um convite do prefeito, num vídeo que foi amplamente divulgado, para a bancada da Independência também participar dessa comissão. E agora nos foi informado que seria na condição de observador. Ou seja, nós não iremos participar ativamente, só iremos observar esse processo. Então, eu preciso saber, secretário, se mesmo sendo apenas observadora, eu terei acesso irrestrito a essas pessoas, aos sistemas, às fontes, às informações, para que realmente a gente consiga avançar nessas denúncias de fura-fila na cidade.
Vereadora, junto com a equipe técnica de assessoria jurídica, tanto do município quanto da Secretaria Municipal de Saúde, foi delegado desta forma, porque compete à investigação do Executivo. Mas qualquer cidadão, e claro, todos vocês, novos vereadores, pode fazer parte, sim. As informações são públicas, já está no sítio da Secretaria Municipal de Saúde, todas essas informações apuradas nesse processo administrativo será passado à Polícia Civil para as investigações e punições, caso se faça necessário.
Uma última questão, secretário. A partir dessa lista, né, de vacinados, começou a surgir muitas perguntas, alguns indícios e suspeitas de fura-fila. Eu gostaria de saber quantas foram as denúncias que motivaram a abertura dessa sindicância na Secretaria de Saúde.
As mesmas que rodaram em redes sociais, que eu creio que é de conhecimento de todos vocês. Então, aquelas que rodaram em redes sociais de suposto fura-fila, a gente vai apurar para ver a realidade disso. Às vezes pode ter de interpretação, então a gente vai investigar em âmbito administrativo e todas as apurações serão repassadas à Polícia Civil para investigação policial.
Obrigada, secretário.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador do governo Mogim. Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, bom dia, secretário Breno Miranda. É um prazer estar
está recebendo os senhores nessa sessão remota da Câmara. Aí, para mim, é uma satisfação ter aí o senhor como secretário, dando as informações pertinentes ao requerimento. Vejo com presteza a sua responsabilidade à frente da secretaria e com a Câmara Municipal de Formosa. Eu tinha a mesma certeza que também, se fosse um convite, o senhor estaria aí. Eu sei da responsabilidade e sei da condução dos trabalhos à frente da secretaria e do prefeito Gustavo Marca à frente da prefeitura. Todas as respostas direcionadas no dia de hoje, para mim, foi muito pertinente. Às vezes, até algumas que não estão na pauta do requerimento da convocação, o senhor acabou explanando muito bem. Tenho certeza que muitas das denúncias, das falácias, eu tenho a certeza que não foi acometido por nenhum cidadão e nem por menos pelos profissionais da saúde do nosso município. Tenho certeza que está sendo feito aí essa comissão que foi feita, e a comissão mais justa hoje da Câmara para estar à frente dessa comissão, desses trabalhos investigativos aí, junto com a Polícia Civil, onde a gente cumprimenta aí o doutor José Antônio, e também o policial civil que for aí apresentado também junto às investigações. Tenho certeza que o trabalho será feito, e assim, caso haja algum envolvido com alguma irregularidade, eu tenho certeza que serão punidos, mas desde já agradeço pela participação, pelo trabalho, pelas perguntas respondidas até o momento. Acho que todas são pertinentes, e vejo que pela parte dos vereadores a sua resposta está sendo pertinente e está sendo à altura do que eles pretendiam. E a gente tem muito agora que orar pela a nossa população, que ora sofre com essa pandemia. Cada dia perdemos vários amigos. E eu tenho certeza, secretário, pelo seu trabalho, pela sua seriedade à frente dos trabalhos na saúde do nosso município, nós, vereadores e vereadoras, é que tem que somar as forças com o senhor, com os profissionais da saúde, para estar fazendo aí cada dia melhor aí os nossos serviços prestados à nossa comunidade. Desde já agradeço, tenha um bom dia, muito obrigado ao senhor secretário, senhores vereadores e senhor presidente.
Obrigado, vereador. Bom dia, vereador Mundinho. Eu agradeço as palavras, vereador. O senhor sempre preocupado em trazer o bem-estar para a população, e um vereador que sempre dedicou às causas da saúde e vem trabalhando incansavelmente. Eu agradeço a confiança e sempre que fizer necessário, estarei à disposição aqui para prestar os esclarecimentos.
O vereador Marquinhos queria falar alguma coisa bem rápida, Marquinhos, a gente está encerrando.
Senhor presidente, não ficou bem claro no início da sessão aonde o senhor leu um ofício. Eu só queria que o senhor me respondesse. Foi enviado pelo prefeito ou foi enviado pelo secretário Breno?
Foi enviado pelo secretário.
Secretário Breno. Breno, deixa eu te falar, secretário. Você descumpriu uma decisão do prefeito Gustavo Marques. O senhor estava no vídeo com ele e ele disse que era para ter uma indicação de um vereador da bancada da Independência. Eu acho que o senhor não está... o senhor não entendeu o que o prefeito disse. O prefeito falou que era para mandar um indicado da bancada da Independência e um indicado da base. Agora o senhor mudou no ofício solicitando um membro da Comissão de Saúde. Eu acho que vocês estão brincando. Eu acho que vocês estão brincando com a população de Formosa.
Ô, vereador, o prefeito mandou um ofício para cá, tá?
Mas o ofício é do prefeito dizendo que é a Comissão de Saúde.
Só questão de ordem, vereador. No requerimento.
É do tema da vacinação.
Questão de ordem, presidente.
questionamento junto ao presidente.
Questão de ordem.
Ao secretário, estou com a palavra, senhor presidente.
É, no requerimento, presidente, fala a comissão. Na comissão de saúde está eu, o vereador doutor João e o vereador Felipe. São os três.
Senhor presidente, o prefeito solicitou que mandasse um técnico da bancada, de cada uma das bancadas, tanto da base como da base da bancada da independência. Nós entendemos a bancada da independência.
Não, ele solicitou foi
que é um processo, não é de saúde, é uma questão de investigação. E a delegada Fernanda foi escolhida por unanimidade dentro do grupo de que é a nossa representante. Então, nós queremos protestar. Vou falar agora com o prefeito Gustavo Marques, porque não foi verdadeiro o seu pedido. Ele fez um ofício, ele fez um vídeo no qual...
Vereador, só não corta na sua... Então, quando eu disse que o prefeito mandou o ofício, ele mandou o ofício
contra
e outra coisa, isso, vereador, não está dentro do... Não está dentro do requerimento. Eu acho que você pode estar discutindo isso aí numa outra ocasião, vereador, por favor.
Ela deu início à investigação, presidente? Eu acho, presidente,
eu queria...
Você não está entendendo, porque o que ocorreu, o vídeo do prefeito, é em vista da decorrência do
chamamento
do secretário na Câmara.
Não, então, mas o secretário cumpriu com o papel dele, o vereador, e veio aqui e deu esclarecimento de acordo com o requerimento. Eu não sei porque o senhor está questionando, então, essa questão aqui, que não tem nada a ver com a pauta.
O nosso questionamento, senhor presidente?
Eu queria só agradecer o secretário, senhor vereador, se você me permitir, eu queria agradecer o secretário para a gente dar continuidade à pauta, porque o que não está dentro do requerimento, nós não vamos dar continuidade, tá certo? Eu queria agradecer ao secretário Breno pelo trabalho e por ter vindo aqui dar o esclarecimento, inclusive dizer que está à disposição para vir aqui qualquer hora, isso é importante. Então, coisas que talvez ficou em dúvida, e se futuramente aí, surgir aí a necessidade de trazer o secretário aqui de volta, não tem problema nenhum, o secretário está à disposição e nós vamos estar ouvindo sempre aí e discutindo com a população essa questão. Mas aquilo que não
presidente,
tem falta, vai discutir.
Presidente.
E agradecer e parabenizar aí pelo trabalho e agradecer também o prefeito por ter também incentivado aí, com certeza teve a mão do prefeito para que mandasse o secretário, porque isso prova que tem lisura aí na administração e cabe aí a cada vereador aí estar fazendo o seu trabalho de fiscalização, essa coisa toda, como já tem até aí a fiscalização pela Comissão de Saúde, com certeza pode ser cobrado por todos nós. O secretário tem mais um minuto aí para fazer seus agradecimentos, a gente dá continuidade à pauta.
Obrigado ao presidente da casa, Nema, reforço mais uma vez, sempre que se fizer necessário, estou à disposição para estar comparecendo na casa. Bom dia, peço licença para sair e bom trabalho a todos vocês.
Obrigado mais uma vez. Eu peço aí ao novo secretário que dê continuidade à nossa pauta, as matérias do Poder Legislativo.
A palavra, senhor presidente, como líder da bancada, doutor João, presidente Nema.
Vereador, não tem palavra, não.
A palavra como líder da bancada, por favor.
Se o senhor quiser, o senhor tem o tema livre para fazer seus comentários. Eu peço ao secretário que dê continuidade à nossa pauta, por favor.
Eu só queria fazer um questionamento.
Matérias a terem lidas.
Que eu não fiz durante a participação do secretário Bento, porque não
estava na pauta. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 51/2021. Institui o Dia Municipal em memória às vítimas de Covid-19. Vereador Subtenente Clésio. Projeto de lei ordinária número 58/2021. dispõe sobre a isenção da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em período de calamidade pública e pandemia para famílias em situação de vulnerabilidade e desconto de 50% para aqueles que foram prejudicados pela pandemia, juntamente com as micros e pequenas empresas. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 44/2021, dispõe sobre a divulgação no sítio da Prefeitura Municipal de Formosa, Goiás, das informações referentes às ações de vacinação contra a Covid-19 no município. Projeto de lei ordinária número 45/2021, dispõe sobre a caracterização e inclusão dos professores, auxiliares de desenvolvimento infantil e funcionários da rede de educação municipal e privada, como grupo prioritário no plano de vacinação contra a Covid-19 no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 38/2021, dispõe sobre a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, aos profissionais e empresas que ficaram impedidos de prestar serviço durante a situação de emergência decretada para enfrentamento da Covid-19. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária número 64/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas, combate à violência contra a mulher e combate à exploração sexual infanto-juvenil nas aberturas de shows, eventos culturais e similares.
Peço que encaminhe os projetos de ordinária para as comissões devidas. Secretário, peço que continue a pauta.
Projetos de resolução. Projetos de resolução. Mesa diretora.
Pela ordem, senhor presidente. Pedir para retirar o projeto da mesa diretora. Pedir para retirar o projeto da mesa diretora.
Peço então que retire o projeto da mesa diretora. 10:21.
Projeto de lei de resolução número 5/2021. Cria comissão especial para o acompanhamento das ações de prevenção, controle e enfrentamento adotadas pelo poder público relacionadas ao combate do novo coronavírus, Covid-19, no município de Formosa.
Só lembrando que esse projeto, o secretário esqueceu de dizer o nome do vereador, o vereador João Batista, projeto 5/21. Peço também que encaminhar as comissões. Vereador Adiraci, dê continuidade à pauta.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Foi muito, muito pertinente, senhor presidente, quando a criação dessa comissão, e sendo que a comissão, essa de saúde, representa nós muito bem em qualquer lugar na instância do município, entendeu? Então, para mim, essa comissão, fazer parte da comissão que vai apurar os fatos, se possível, fatos, né, que foi mencionado e denunciado, aí eu acho que está de parabéns aí a comissão de saúde do nosso município, que eu tenho certeza que tem mulher e tem homem à altura aí para responder todos os quesitos que ora vim apresentar aí durante esse desdobramento aí junto com a Polícia Civil e a Administração Pública, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Hélio Diraci, então, dê continuidade, então, às indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1189/2021. Implantar de placa de identificação na unidade de saúde localizada na Rua 20, lote 5 e 6, bairro Jardim Oliveira. Número 1190/2021. Fazer pintura da unidade de saúde localizada na Rua 20, lote 5 e 6, bairro Jardim Oliveira. Número 1191/2021. Disponibilizar 4 casas de farinha móvel para a cidade de Formosa para atender os assentamentos e pequenos produtores e implantar o projeto Casa de Farinha Móvel do município. Vereadora Cátia Rodrigues, construir Centro Municipal de Apoio e Inclusão Social, CIMAI, no município de Formosa, para ampliação do serviço de atendimento especializado, atendendo a grande demanda dos alunos nas especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, neuropediatria. Número 1334/2021, fazer reforma e estruturação do posto policial de saída sul e a retomada dos serviços prestados pela polícia naquele local. Número 1457/2021, fazer limpeza e revitalização para Avenida C, bairro Parque Vila Verde. Vereador Subtenente Clésio. Número 1140/2021, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 22, bairro Rosa Maria. Número 1141/2021, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 24, bairro Rosa Maria. Número 1142/2021, fazer pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 26, bairro Rosa Maria. Vereador Mundim. Número 1181/2021, fazer limpeza geral na Avenida Oeste, bairro Santa Bárbara. Número 182/2021, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua México, bairro Jardim América. Número 183/2021, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Costa Rica, bairro Jardim América. Vereador Elton de Paiva, Conde Paiva. Número 1046/2021, fazer patrulhamento e encascalhamento da estrada que ligar Formosa aos frigoríficos de Joaquim Machado e de Orênio, rodovia anexo 430, que liga a GO 430, a BR-020, Formosa, Goiás. Número 1047/2021, fazer compra de veículos para a Secretaria de Agricultura e Pecuária, Agricultura Familiar e PROCON. Número 1048/2021, fazer manutenção na iluminação pública na Rua 50, bairro Parque Lago. Vereadora Delegada Fernanda, número 1419/2021, realizar um cadastro de pessoas interessadas em vacinar antecipadamente com eventuais sobras de vacina nos postos de saúde no município que serão chamadas segundo a lista de prioridade de vacinação contra o Covid-19. Vereador Felipe Vilarins, número 1279/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua Matadouro, bairro Vila Aurora. Número 1280/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua José Fernandes, setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, número 1157/2021, colocar dois braços e duas lâmpadas na Rua 7A, quadra 71, bairro Parque Vila Verde. Número 1158/2021, fazer quebra-molas na Rua Presidente Venceslau Braz, em frente ao número 57, bairro Pampulha. Vereador Hermes Costa, vereador Jorge Trovão e vereador professor Schneider. Número 1389/2021, fazer limpeza e manutenção da quadra de esportes na Rua Particular, loteamento Vista Alegre. Vereador Índio de Assis, número 1398/2021, fazer quebra-molas na Rua Araçá, quadra 12, lote 21, em frente à Mercearia Torres, bairro Jardim Planalto. Número 1399/2021, fazer quebra-molas na Rua Espanha, bairro Jardim Europa. Número 1400/2021, fazer pavimentação asfáltica na Rua 9, bairro São Benedito. Vereador João Batista, número 1314/2021, fazer vacinação contra a Covid-19 para as categorias, os entregadores, motoboys, motofrentistas e mototaxistas. Número 1414/2021, fazer fiscalização em espaços públicos, principalmente de fronte e próximo a bancos, lotéricas, supermercados, bem como nas unidades básicas de saúde, em período de vacinação, com o intuito de evitar aglomerações. Número 1415/2021, criar de ação para a distribuição de cestas básicas em caráter emergencial, destinada às famílias dos profissionais autônomos que foram atingidas com o fechamento dos comércios e não tem como prover o seu sustento. Vereador Joelson Trovão, número 1373/2021, fazer troca de lâmpadas na Rua Particular número 115, bairro Imperatriz. número 1374/2021. Fazer a troca de lâmpadas na rua 6, número 265, próximo ao Comercial Rodrigues, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão, número 883/2021. Buscar parcerias para formalização e liberação de linhas de crédito aos feirantes do Centro Comercial Ibrahim Jorge e Feira Livre. Número 884/2021. Criar programa de qualificação e criação de emprego e renda para pessoas com mais de 40 anos. Vereador Luziano Martins, número 31/2021. Realizar de forma anual e gratuita de exames de sangue para detecção de colesterol e diabetes em todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino Público do município. Número 32/2021. Fazer campanhas de serviços visando a reciclagem ou o recolhimento de lixos nas empresas públicas, prefeituras, secretarias e câmara legislativa do município. Número 33/2021. Fazer instalação de fórum social para planejar condições de prevenção, ajustamento, reabilitação e reeducação de usuários de drogas adolescentes no município. Vereador Marquinhos Araújo, número 1442/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua G, bairro Parque da Colina. Número 1443/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua do mercado do bairro Jardim, Califórnia. Entre o trecho, a panificadora Oceana e o Colégio Estadual Leônidas Magalhães. Número 1444/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 14, bairro Bela Vista. Vereadora Roberta Brito. Número 1289/2021. Fazer melhorias da rede de telefonia móvel da operadora Vivo no município de Formosa. Número 1290/2021. Fazer um estudo junto à Secretaria de Cultura sobre a possibilidade do uso da verba destinada a essa secretaria em prol dos artistas e artesões do município. Número. Vereadora Roberta Brito e o Hélio da Se Chegou. Número 1251/2021. Fazer inclusão do Conselho Tutelar de Assistência Social em grupos prioritários no cronograma de vacinação contra a Covid-19. Vereador Professor Schneider. Número 482/2021. Fazer pavimentação asfáltica na rua Antônio Jonas de Castro, quadra 18, bairro Parque Laguna 2. Número 483/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Avenida Contorno, bairro Parque Laguna 2. Vereadora Simone Ribeiro, número 330/2021. Viabilizar inserção de aplicativos para agendamento de vacinação da Covid-19 nas UBS, Unidade Básica de Saúde. Número 331/2021. Criar o programa Limpando, Reformando e Construindo. Número 332/2021. Viabilizar a dedetização nos bueiros do município de Formosa. Vereador Valton José, número 1358/2021. Revitalizar a rampa de skates da Mata da Bica. Número 1359/2021. Fazer operação tapa-buracos na via 11A, chácara 13, bairro Chácaras do Abreu. Número 1360/2021. Fazer troca de lâmpadas na rua Sabiá, quadra 11, lote 17, bairro Parque Lago. Vereador, o Hélio de Iraci Chegou. Número 626/2021. Fazer troca de lâmpadas na Avenida Circular, bairro Vila Iara 2. Número 627/2021. Fazer quebra-molas na rua 10, bairro Parque Vila Verde. É, o vereador Hélio da Se Chegou vai tirar essa indicação número 628/2021, que será encaminhada em outra situação.
Pela ordem, vereador, peço que encaminhe as indicações ao Poder Executivo.
Pela ordem, presidente.
É, peço, então, ao vereador que dê continuidade à pauta. Já pedido para retirar o requerimento 34/21.
Pela ordem, presidente.
Requerimento. Vereador João Batista. Requerimento número 29/2021. Requer ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, lista com os dados obtidos através do programa Censo Inclusão do Autista, Lei Ordinária número 449, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe do quantitativo e da identificação do perfil socioeconômico das pessoas com transtorno do espectro autista do município de Formosa.
Peço encaminho o requerimento ao prefeito Gustavo Marques. Pode dar continuidade, vereador.
Vereadora Kátia Rodrigues, moção de congratulação número 27/2021. A ser encaminhada à doutora Mariana Rocha Francisco, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense no enfrentamento ao Covid-19.
É em discussão a moção da vereadora Cátia Rodrigues.
Senhor presidente, eu gostaria da palavra.
Vereadora Cátia.
Só um segundo, pronto.
Tá saindo som.
Conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo?
Sim, está ouvindo, vereador.
Obrigada, vereador Marquinhos. A justificativa da moção, a doutora Mariana, uma guerreira que está aí na linha de frente do Covid, já desde o início da pandemia, atendendo ali na UBS da unidade da Formosinha, que é a principal unidade aí para o enfrentamento da Covid aqui em Formosa. E essa moção de congratulação é uma forma de reconhecer o relevante trabalho realizado em nosso município pela doutora Mariana Rocha Francisco, que está à frente aí do combate a Covid-19 ali no bairro da Formosinha. Junto com essa moção, a gente nominalmente evidencia o trabalho da doutora Mariana, mas também eu quero parabenizar a todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente do Covid-19, muitos desde o início do ano passado, né, trabalhando incessantemente, diuturnamente, sob pressão, sob estresse, lidando com pessoas aí de todos os jeitos, de todas as classes sociais, de todas as personalidades, e esses profissionais têm se mantido firmes ali. E o que mais, eu ia ler a justificativa e acabo passando para fazer outras observações que eu considero importante, que eu não quero esquecer, é que eu estive, nobres colegas vereadores, silenciosamente ali na unidade da Formosinha, fui sozinha um dia, quis passar e passei despercebido ali por todos os presentes para acompanhar os andamentos ali dos trabalhos, se tinha muitas pessoas aguardando, como é que estava o atendimento. E fiquei por ali algumas horas observando o trabalho. E nesse dia em específico, me chamou muito a atenção na forma como a doutora Mariana tem levado esse trabalho, a seriedade com que ela tem conduzido esses trabalhos. Ela não me conhecia e eu pude observar ali que tinham 3 pacientes aguardando para remoção, tinha paciente dentro do atendimento dela, tinha paciente passando mal lá fora e ela ali tentando conduzir tudo com a maior alegria e presteza e amor. Eu percebi tudo isso naquele dia, naquele atendimento, e aquilo mexeu muito comigo, Quando eu olhei no relógio, era quase 1 hora da tarde, que era quando encerrava o horário de atendimento dela. E eu ouvi ela dizer para a enfermeira que acompanhava ela assim: não tem problema, eu vou atender todas essas pessoas que estão aqui aguardando o atendimento. Estavam em média 11 pessoas ainda para serem atendidas. E daqui eu vou direto para o meu outro plantão. Então, senhores, é preciso valorizar esses profissionais. É preciso reconhecer um profissional que se dedica sacrificando o seu próprio tempo, às vezes até a sua própria saúde. Porque naquele dia em específico, eu não sei qual que é a rotina dela, mas acredito que seja de muitos médicos, enfermeiros e de tantos outros profissionais que estão aí nessa guerra invisível contra o inimigo invisível, né, a ser abatido aí. Nesse dia em específico...
Uma parte, vereador Cátia.
Pois não, vereador Marquinhos.
Parabéns pela sua moção. Eu fui atendido pela doutora Mariana. Em julho do ano passado, eu e minha esposa pegamos o Covid e fomos lá e ela nos consultou. Parabéns pela sua emoção aí. É uma pessoa espetacular. Formosa deve todo o respeito, toda a vênia à doutora Mariana pelo trabalho que ela faz. Parabéns. Obrigado pela parte.
Obrigada pela contribuição, vereador Marquim. Então, meus amigos, nobres vereadores, colegas de parlamento, aqui nós poderíamos evidenciar o trabalho de tantos outros profissionais, mas eu fui sensibilizada naquele dia, naquela oportunidade, pelo trabalho destemido dessa médica que, graças a Deus, faz aí um trabalho de excelência para toda a comunidade formosense aqui. E quero parabenizar também o secretário Breno, o prefeito Gustavo, por essa contratação, por essa aquisição de uma profissional tão competente. E também, minha gente, nós queremos, na oportunidade, como eu já disse, homenagear aí a todos, prestar o nosso agradecimento de coração mesmo, porque por mais que a gente imagine, a gente não tem compreensão do desgaste emocional, físico e psicológico desses profissionais de saúde nesta guerra, que é a guerra contra o Covid. Então, eu quero parabenizar, em específico nessa manhã de hoje, a doutora Mariana e agradecer de coração, em nome de toda a comunidade formosense, os relevantes trabalhos prestados para a sociedade, para a Formosa. Muito obrigado, doutora Mariana, e muito obrigado a todos os profissionais.
A parte, vereadora Cátia.
Pois não, vereador, doutor João Batista.
Vereadora, eu te agradeço, em nome dos profissionais de saúde que lidam com Covid diariamente. Conheço Mariana já tem alguns anos, que ela já trabalha pelo município, e fui lá, conheci também o trabalho dela, conversei muito com ela sobre esse trabalho que ela está realizando ali naquela unidade, e ela está de parabéns, sim. Cheguei até a comentar com o meu gabinete a possibilidade de a gente fazer uma moção a toda a equipe que ali trabalha, porque é uma equipe realmente exemplar. Infelizmente, aquela que era seu braço direito, a enfermeira Joelma, do posto de saúde, que ela própria Mariana me falou com esses termos, é meu braço direito, perdeu o emprego, foi retirada do posto de saúde. E agora existe outro enfermeiro, não sei qual a qualificação dele, mas tivemos a grande perda dessa profissional ali do posto de saúde, que lidava tão bem, que os profissionais também fazem, os técnicos de enfermagem, toda a equipe daquele posto, que está realmente de parabéns. Agradeço novamente aí essa homenagem à doutora Mariana, é realmente muito merecida, é uma profissional excepcional, muito além da média. E agradeço, então, em nome dos profissionais de saúde, lamentando aí a perda dessa profissional que tão bem realizava seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, doutor João, pela contribuição. Então, meus amigos, eu peço que votem sim para a moção merecida à doutora Mariana Rocha Francisco, que tem desenvolvido um trabalho de excelência à frente do combate à Covid-19. Vereadora Roberta Brito.
Já encerrou, vereadora?
Eu achei que ela estava pedindo a parte, ela quer falar.
Não, a parte, Roberta. Que ela vai falar depois.
Pode terminar, vereadora.
Então, quero agradecer e parabenizar mais uma vez a doutora Mariana Rocha Francisco e dizer que nós temos muito orgulho de ter a senhora aí à frente desses trabalhos e quero mais uma vez parabenizar a todos os profissionais da saúde do nosso município. O meu muito obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora. Com a palavra.
Quero primeiro parabenizar a Kátia pela propositura, muito merecida essa moção, a doutora Mariana, tendo em vista que está aí no posto da Formosinha Sentinela, e ela que já tem um grande trabalho aqui em Formosa com as gestantes de alto risco, né? Antes aí do Covid, ela que cuidava das gravidinhas de alto risco, um trabalho muito bacana que ela faz com as gestantes. E também aqui parabenizar, né, todos os profissionais da saúde. Dr. João, ele vive aí de perto, meu esposo também, o Bruno, e eu vejo o quão eles sofrem com essa pandemia. Esses dias eu conversando com meu esposo, e ele falou assim: olha, o último plantão meu no base estava faltando esqueci o nome que está agora, da guia para testar o óbito. Então, assim, é uma aflição muito grande que toda a área da saúde vem vivendo. E é mais do que merecido nós, os vereadores, aí, estarmos homenageando esses guerreiros, né? Que não tem nome, não tem raça, não tem cor. Eles simplesmente estão ali à frente desse vírus maldito, dessa pandemia que assola o nosso país, o nosso mundo. E só para endossar aí a fala do Dr. João, a Formosinha, o posto da Formosinha, teve uma grande perda com a saída da enfermeira Joelma. É uma enfermeira que conhece os pacientes por nome. Imagina o tamanho do bairro da Formosinha e a Joelma conhece cada um pelo nome. As agentes de saúde, eu falo que é muito difícil ter um enfermeiro que é unanimidade dentro da UBS com os agentes de saúde. A Joelma, ela é unanimidade. Então, assim, é uma perda muito grande. Eu tenho certeza que o secretário Breno e o prefeito Gustavo vai rever aí essa situação, porque a Joelma, ela está ali no posto, independente de político, A ou B, ela está ali, acho que há mais de 10 anos no posto da Formosinha. Então, a gente não pode perder ela de forma alguma, que dá todo esse suporte na atenção básica. Eu como enfermeira, eu sempre falo que a atenção básica, a prevenção é a mais importante, né? A saúde, a atenção básica, ela é a porta de entrada da rede e a ordenadora da saúde. Se a atenção básica vai bem, toda a saúde vai bem também. Então, só para endossar aí também a chateação, né, pela saída da Joelma. E, mais uma vez, Kátia, parabéns pela a moção aí, a doutora, não só pelo Covid, mas pelo também o belo trabalho que ela faz com as gestantes de alto risco. Parabéns.
Obrigada, vereadora. Alguém mais? Não. Eu quero parabenizar a Kátia aí pela moção, a Mariana. Excelente profissional. Já como foi dito pela Roberta, pelo Dr. João, da Joelma, quero também, Roberta, dizer também que esse critério de tirar ou não, até o CIE fez a pergunta para o secretário, ele disse que vai responder no gabinete, procurar, ninguém sabe ainda o porquê, né? Temos também uma perca lá no Vila Verde também, da Erandina, todo mundo conhece. Uma grande profissional, acho que já está ali mais ou menos quase 20 anos.
Verdade. Ela está desde a implantação dos postos de saúde, desde que o serviço foi implantado, pelo Ministério da Saúde.
É muito querida ali também pelo setor ali, Vila Verde. E assim, eu acho que é uma questão que é só o secretário, o prefeito, para nos responder, né? Porque eles são os administradores. Então, com certeza vamos entender isso depois. Mas é lamentável porque acaba que a gente faz uma amizade, né? O setor faz amizade, a população e assim por diante. Mas com certeza vamos entender depois. Eu peço ao nobre secretário que colhe os votos, então, para a moção da vereadora Kátia.
Dando início à colhida dos votos, como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim, com muita alegria.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, para mim é um momento de muita alegria de estar prestando essa homenagem à doutora Mariana. A doutora Mariana, ela exerce a sua profissão com muito amor, realmente é um exemplo para todos nós. Para quem não sabe, ela também trabalhou no IML por muito tempo e nós trabalhávamos juntas, principalmente no combate ao abuso e exploração sexual infantil em Formosa, e sempre chamou muita atenção porque a doutora Mariana tinha a sensibilidade, enquanto médica, enquanto mulher, de independente do dia que ela estava de plantão, se nós tivéssemos algum caso de abuso sexual, principalmente casos envolvendo meninas, e por entender que o exame, né, que é feito, o exame pericial, causar muito menos dor e sofrimento se for feito por uma médica e não por um médico, ela sempre se dispunha, independente do dia que ela está trabalhando ou não, aí imediatamente nós acionávamos a doutora Mariana pelo telefone e ela imediatamente ia ao IML para fazer esse exame. Então, é mais um cuidado, né? Ela está à frente desse... Não poderia ter uma médica melhor para estar à frente dos cuidados com a COVID. E eu conheço, né, a doutora Mariana há muitos anos, trabalhamos juntas desde então, desde que eu assumi a Delegacia da Mulher. E para a gente é uma grande alegria estar aqui hoje. Eu voto sim, com muita alegria. Parabéns também à vereadora Kátia por essa moção.
Como vota o vereador João Batista?
Justificando meu voto, mais uma vez, eu acho que a Kátia falou isso e eu ratifico o que ela falou, estendendo essa moção a toda a equipe do posto da Formosinha, bem como a todas as equipes que trabalham no controle dos pacientes com coronavírus, né, aqui do município. Voto sim, com muita alegria e muito prazer em poder...
Como vota o vereador Conde Paiva?
Parabenizando a vereadora Cátia e todos da saúde. Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando meu voto aí, parabenizando aí a vereadora Cátia Rodrigues por essa moção. Parabéns, Cátia. Muito bem lembrado. Parabéns à doutora Mariana. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis? Retornando aqui, como vota o vereador Hermes Costa?
Parabéns, vereadora Kátia. Parabéns à doutora Mariana Rocha. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis? Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Vereador Marquinhos Araújo, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, nesse tempo de dor, nós precisamos de pessoas empáticas e sensíveis. A doutora é assim. Então, parabéns, vereadora Kátia. E parabéns por essa profissional de excelência. Eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar todos os profissionais da saúde envolvidos com Covid E parabéns à minha amiga vereadora Kátia pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider? Como vota o vereador professor Schneider? Como vota o vereador Índio de Assis?
Bom dia a todos. Encaminhando meu voto, só parabenizar a vereadora Kátia Rodrigues e parabenizar, né, a todos os profissionais, né, da saúde. E o vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Ele mandou no áudio.
O vereador Schneider vota sim. Ele está com problema no áudio, mas ele mandou a votação pelo vídeo. Como vota o vereador Valdson José?
Parabenizar a doutora Mariana Rocha, né, pelo trabalho que ela tem feito na unidade de gás de saúde. Nós precisamos verdadeiramente de profissionais como ela, que tem essa sensibilidade com o povo, que tem esse olhar humanizado. Parabenizar também a vereadora Kátia pela questão muito acertada, né? Quero estender também a gratidão a todos os profissionais da saúde que lutam, né, no dia a dia contra essa pandemia, contra esse vírus. Então, muito parabéns, né, doutora Mariana Rocha, e parabéns também à vereadora Kátia Rodrigues.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Bom dia a todos. Encaminhando meu voto, quero parabenizar a doutora Mariana e toda a equipe da saúde. Parabenizar também a vereadora Kátia. Meu voto é sim.
Um voto, vereador Ciedo Sacolão.
Quero aqui encaminhar meu voto. Quero parabenizar a vereadora Kátia, a doutora Mariana, pelo serviço prestado ali no posto da Formosinha. Com a saída da Joelma, a Joelma perdeu, mas quem perdeu mais mesmo foi a população da Formosinha. Pela moção da vereadora Kátia, eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia a todos. Primeiramente aqui, parabenizar nossa vereadora Kátia Rodrigues e a Mariana, doutora muito competente, conheço o trabalho dela. Com certeza, meu voto é sim.
Encaminhado meu voto, parabenizar aí a vereadora Kátia por essa moção e dizer que estão todos, não somente a doutora Mariana, mas estão todos aí de parabéns, os nossos profissionais da saúde aí que estão frente ao trabalho de enfrentamento ao Covid-19. O Elidas chegou também, vota sim.
Moção, parabéns a todos, moção aprovada por unanimidade presentes, pois a vereadora encaminha aí o certificado à homenageada. Peço ao novo vereador que dê continuidade à pauta.
Vereador Subtenente Clésio, moção de congratulação número 6/2021, a ser encaminhada à senhora terceira sargento Thaís Gonçalves de Oliveira em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 7/2021, a ser encaminhada à senhora primeiro sargento Neuza Alves de Oliveira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar de Formosa, Goiás. Moção de congratulação número 16/2021, a ser encaminhada ao senhor segundo tenente Alino José Pereira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar,
por favor. Moções em discussão.
Senhor presidente, Eu queria que o primeiro secretário lesse a justificativa dessas três moções. Na verdade, seriam quatro, mas uma ficou para amanhã, devido aí a ontem que foi muito tumultuado lá, né? Ficou para amanhã. Mas eu queria que lesse as três justificativas para nós aí, o primeiro secretário, por favor. Depois eu faço meu comentário.
Peço secretário, então, que leia a justificativa aí das moções, secretário, por favor.
Dando início aqui à leitura das moções, e na qual eu falei com muita honra, tá? E fique aqui os meus apreços sobre a justificativa. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, moção de congratulação número 6/2021, de 6 de abril de 2021, autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Acinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada à senhora Terceiro Sargento Thaís Gonçalves de Oliveira em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar de Formosa, Goiás. Câmara Municipal de Formosa, 6 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação objetiva homenagear a terceiro sargento Thaís Gonçalves de Oliveira, que ingressou na Polícia Militar em 22/12/2003 e desde então vem desempenhando seu trabalho com muita excelência em nosso município. Podemos observar em sua ficha funcional que sempre buscou se qualificar em sua área, fazendo vários cursos, recebeu várias condecorações e elogios pelo seu trabalho. Em 2017, foi acrescentar em seu conhecimento no Colégio Militar Domingos de Oliveira, onde tem executado de forma ágil e com prontidão sua função, gerando muitos elogios de seus colegas e da comunidade. Ante o exposto, peço aos pares aprovação desta matéria. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Moção de congratulação número 7/2021, de 6 de abril de 2021. Autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Acinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada a primeiro sargento Neuza Alves de Oliveira em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense na Polícia Militar de Formosa. Câmara Municipal de Formosa, 6 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação objetiva homenagear essa guerreira, a senhora primeiro sargento Neuza Alves de Oliveira, que ingressou na Polícia Militar em 1/4 de 1996, onde serviu o 16º Batalhão de Polícia Militar, desenvolvendo seu trabalho com muita nobreza, sempre dedicada e corajosa em tudo que faz. Casada, mãe de 3 filhos, sempre conseguiu conciliar o papel de mãe e esposa com a nobre função de militar. Observando sua ficha funcional, vimos que sempre buscou se qualificar para desempenhar com excelência sua função, fazendo inúmeros cursos. Recebeu várias condecorações e muitos elogios, sempre destemida. Em 2018, passou a trabalhar no Colégio Militar Domingos de Oliveira, para contribuir com o sucesso e eficiência dessa equipe, que só tem contribuído de forma edificante para o nosso município. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Moção de congratulação número 16/2021, de 6 de abril de 2021. Autoria, vereador subtenente Clésio. Ao senhor Acinemar Gonçalves Costa, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, apresento nos termos regimentais a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao senhor segundo tenente Alino José Pereira, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense da Polícia Militar de Formosa, Goiás. Câmara Municipal de Formosa, 6 de abril de 2021. Justificativa. Esta moção de congratulação objetiva homenagear esse nobre senhor, segundo tenente Alino José Pereira, casado, pai de dois filhos, sempre dedicou um tempo especial para a sua família. Ingressou na Polícia Militar em 1º de 6 de 1993, onde serviu o 16º Batalhão de Polícia Militar, desenvolvendo seu trabalho com muita excelência. Trabalhou muitos anos nas ruas, correndo risco de vida, para garantir nossa proteção. Pois os policiais no combate têm um só pensamento, proteger vidas e combater o crime. Fez vários cursos de aperfeiçoamento, condecorado com várias medalhas e elogios. Podemos observar em sua ficha funcional que sempre buscou adquirir novos conhecimentos para aprimorar suas funções como militar e servir da melhor forma à população. Hoje está como subcomandante do Colégio Militar Domingues de Oliveira, onde vem desempenhando um excelente trabalho, esse com reconhecimento da comunidade formosense. Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria.
Obrigado, vereador. Continua em discussão as moções.
Senhor presidente, novos vereadores, com grande satisfação que eu venho aqui falar sobre esses profissionais de segurança. Falando aí da Thaís, eu conheci ela ainda garota, né? Hoje desenvolve um excelente trabalho, trabalhamos junto no 16º Batalhão, hoje está desempenhando o seu trabalho no Colégio Militar. Uma policial dedicada, muito sorridente, espontânea, e faz um trabalho de excelência também lá naquele Colégio Militar. Então, é importante essa moção, porque é um reconhecimento dos trabalhos prestados. A primeira, o sargento Neuza, é conhecido por Neuzinha, a gente trabalhou na rua, né, na rádio patrulhamento, e é uma policial dedicada, muito competente, organizada, né? Então, essa moção é de grande valia pelo reconhecimento ao seu trabalho prestado também. Ao segundo tenente Alino, nós trabalhamos junto também, e quero ressaltar ainda que todos esses profissionais foram entrar na polícia aqui no batalhão de Formosa, formaram aqui. Hoje o Alino é subcomandante do Colégio Militar, né? E a gente vê o trabalho dele desempenhado lá na questão da disciplina, porque o subcomandante cuida da disciplina do colégio, né? E a gente fica feliz, né, de os vereadores dessa legislatura votarem sim nessas moções, porque é de grande valia, é um reconhecimento para os policiais também. Então, eu quero pedir a todos aí que puder votar sim nessas moções, eu ficaria muito grato a eles também. Muito obrigado.
Em discussão. Não tendo, eu peço ao vereador Hélio, então, que colha os votos para as moções em bloco, né? O vereador Subtenente Clésio.
Com toda certeza e com grande satisfação e com muita alegria, eu voto sim nas moções.
Fazendo aqui a colhida dos votos, como voto o vereador Subtenente Clésio?
Muito obrigado aí, Suélio. Já se chegou, vereador, pela lida aí das justificativas, parabéns, meu amigo, e com certeza voto sim a essas moções dos grandes guerreiros policiais militares.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Justificando meu voto, preciso parabenizar nosso amigo Subtenente Clésio pela sensibilidade de homenagear esses guerreiros que são da nossa cor-irmã Polícia Militar, terceiro Sargento Thaís, primeiro Sargento Neuza e segundo tenente Alino. Eu fico muito feliz de estar nessa manhã aqui podendo dar a minha contribuição, homenagem, na certeza de que eles merecem essa e tantas outras pelo trabalho que tem feito aqui na nossa cidade. O meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Sumiu da tela.
Como vota o vereador João Batista? Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Parabéns, subtenente Clésio. Parabéns a todos os homenageados. E meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Encaminhando meu voto, só parabenizar o subtenente Clésio pelas moções. E o vereador Índio de Assis vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Quero parabenizar o subtenente Clésio pelas indicações de moção, de congratulação. É sempre importante valorizar a força policial da nossa cidade, porque são eles que garantem o nosso bem-estar e a nossa segurança. Parabéns, vereador, e meu voto é sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Vereador Marquinhos Araújo vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando o meu voto, já parabenizo aí o amigo vereador subtenente Clésio. É muito bom poder votar sim para essas moções, já que eu conheço de perto o trabalho desses guerreiros, dessas guerreiras. Atuei ali como psicóloga, sei o quanto eles merecem todas as honrarias. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns aos três homenageados, conheço o trabalho deles, e parabéns ao vereador subtenente Clésio pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Parabenizar o vereador subtenente Clésio pela moção, a Neuza, não vou nem usar a patente, foi é minha amiga de escola, de longa data, o segundo subtenente Alino, por todo o trabalho que eu acompanho de perto do Colégio Militar de Formosa. Então, foi uma moção muito acertada, parabéns, subtenente, parabéns a todos esses servidores da Gloriosa, né, que fazem diferença no trabalho policial aqui no nosso município. Voto sim.
Com voto, o vereador Luciano Martins.
Encaminhando meu voto, parabenizar a terceira sargenta Thaís Gonçalves, né, a primeira sargenta Neuza Alves, o segundo tenente Arlindo José, e parabenizar também o colega vereador o colega vereador Crespo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o nosso colega subtenente Clésio, parabenizar os homenageados e a todos que fazem parte desse corpo aí, né, os policiais. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia novamente. Parabenizar meu amigo subtenente Clésio. Sou fã da Polícia Militar e com certeza é um sim.
Como vota o vereador João Batista?
Parabéns, Clésio, pela homenagem. Meu voto, com certeza, sim.
Encaminhando meu voto, policial militar de carreira, como também sou, e acompanhei a chegada desses cidadãos aí, todos três, à nossa polícia militar, e acompanhei de perto também a atividade profissional. Então, eu não poderia deixar de estender também os meus sinceros parabéns aí a todos, bem como ao vereador subtenente Clésio, por esta perfeita e feliz indicação de moção. Parabéns, vereador subtenente Clésio. O vereador Wélio de Iraci chegou, também vota sim.
Parabéns a subtenente Clésio pelas moções, parabenizar os homenageados aí e parabenizar a Polícia Militar pelo grande trabalho que vem exercendo no estado de Goiás, principalmente no município Formosa. Moção aprovada por unanimidade dos presentes. Eu queria pedir licença para os... Queria pedir licença aos nobres e dizer se a permissão, né, para o segundo-tenente Alino José Pereira fazer um agradecimento de 5 minutos das moções. Não tem ninguém contrário. Eu peço, então, ao tenente Alino que se manifeste aí no... entre o grupo dos vereadores. Tenente, está aí?
Não.
Clésio? Tenente, está aí, não?
Foi passado o link para ele. Tá... A gente vai
entrar em contato.
Foi passado o link para ele, vamos ver se ele vai entrar aí.
Foi passado, né? Vamos dar 30 segundos para ele, Clésio. Contagem regressiva. Essa sessão remota tem essas vantagens, né?
Acabei de enviar um link
de novo para ver se eu consigo. Enviamos de novo o link para ele.
Ele está tentando aqui, mas não está conseguindo.
Estou achando que o rapaz lá teve problema.
Senhor presidente, eu vejo com ele aqui, pode ser amanhã, que amanhã vai ter uma moção para a Alessandra, que é do Colégio Militar, também ele fala amanhã, pode ser?
Não tem problema, ele... 5 minutos amanhã para ele. Então tá. Peço então ao... E depois o Clésio manda também os certificados para os homenageados aí, Clésio. Eu peço então ao primeiro secretário que dê continuidade agora à ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 6/2021. Autoriza desafetação de área de terreno de uso comum do povo e posterior alienação do bem imóvel por licitação na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto do Poder Executivo em discussão. Em votação. Peço ao vereador Hélio de Iraci que colha os votos para o projeto 6/21.
vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Secretário, por gentileza, nós estamos votando o projeto de lei ordinária número 621?
Isso. Sim, vereadora delegada Fernanda.
Obrigada. É uma questão de ordem.
Em primeira fase de discussão, viu, Léo?
Pois não. Uma questão de ordem, na Comissão de Redação e Justiça, foi verificado que estava anexado a esse projeto um levantamento do valor relativo a outra área. Líder, foi anexado, certo? Você poderia falar qual que seria?
Foi sim, vereadora.
Rapaz, vereador Fernando.
Pois não, vereador.
Vereador Mundim.
Já foi.
Eles estão dizendo que foi anexado, vereador.
É que eu gostaria de saber qual era o valor, porque o valor anterior era 82 mil, era um valor muito abaixo. Qual o valor ficou? Doutora Cátia ou. O líder Mundim deve saber para nos informar para a gente poder votar com consciência.
Vereadora Cátia ou Mundim, sabe responder?
Vereadora Fernanda, eu não estou conseguindo abrir o link aqui do projeto, mas eu sei que foi, no mesmo dia, foi substituído pelo correto e eu verifiquei. Agora, não me recordo este valor em específico e o meu link aqui não estou conseguindo abrir. Se eu conseguir, eu informo a qualquer momento. Vou tentar aqui.
Presidente, então, por questão de ordem, eu sugiro que passe para as outras votações e a gente retorne quando tiver essa informação, que é bastante relevante. Abrindo aqui na pauta, continua o valor relativo a uma área do Parque da Colina 2 de R$ 82 mil. Reais.
Cadê a vereadora? Tem aqui.
Presidente, pela ordem, só para contribuir, também seria de extrema relevância a metragem dessa área em metros quadrados, para a gente ficar mais... Né?
Pela ordem, presidente.
O vereador Mundim está dizendo o seguinte, que está no anexo, o vereador, ele está restabelecendo aqui, eu acho que foi retificado. Vereador Mundim.
Senhor presidente, inclusive até no dia da reunião da Comissão de Justiça e Redação, até adiantei para a vereadora Fernanda Lima que nós ia mandar a cópia para o projeto lá. Aí ela deu ok na comissão e já foi inserido junto ao anexo aí o laudo de avaliação o correto. Realmente tinha essa discrepância e sim, na comissão nós já organizamos, fiz um pedido e imediatamente foi incorporado ao anexo do projeto Podaiai, nesse instante que vai estar aí com os novos colegas vereadores o laudo da avaliação correto.
Vereador, não está. Estou acessando aqui a pauta e pela pauta continua o laudo de avaliação de imóvel, o laudo número 19 de 2021.
Então, por exemplo, inclusive, passei até para o nosso jurídico, o doutor João Marcelo, a cópia e passei inserido no anexo. Agora ele está aí e até aí ele pode estar explicando para vocês aí a avaliação correta no mesmo dia da nossa reunião.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Eu consegui abrir o parecer topográfico aqui. E eu posso encaminhar, não sei se encaminho para o link da sessão ou para o vereador em particular, mas eu consegui abrir aqui para mim. Ou se eu posso falar as informações contidas no parecer topográfico também.
Você pode falar aí, vereador?
Pelo que consta, a área situada no bairro Formosinha, mais especificamente em confrontos com o lote A, 10A da quadra 53A, matrícula 69.584 e com área total de 146.081 metros quadrados. Diante do exposto, encaminho o parecer para o departamento
vereadora, de assuntos. Vereadora Cátia, é 146 metros quadrados, não é 146 mil, não.
146 metros quadrados, metros e 81 centímetros quadrados. Obrigada, vereadora.
Isso.
É isso mesmo.
Então, qual é a avaliação, doutora Cátia? Porque a avaliação continua de outra área, do Parque da Colina. Só descer a tela aí que a senhora vai ver.
Laudo de avaliação do imóvel. Realmente, no laudo de avaliação do imóvel, líder, ainda consta a área situada nessa cidade, lote 3, quadra 72, Parque da Colina 2, Formosa, Goiás. Então, eu sugiro que seja retificado, líder. Na alteração.
Pela outra, presidente.
Vereador.
Senhor presidente, eu tenho aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho aqui uma folha imprimida de todas as informações. E aqui na folha imprimida, ela fala que é bairro Formosinha, quadra 53A, sem matrícula. Bruna Caldas Pereira. Então, aqui na folha que foi imprimida pela Câmara, foi disponibilizada pela Câmara, tem dizendo que é na Formosinha. Está aqui em minhas mãos.
Ó, então, como é que fica isso, vereadora Cátia?
Esse seria o parecer topográfico, vereador Hermes? Ou o laudo?
Aqui está falando que é coordenada geográfica, Avenida Formosa, área confrontante. Lote 10A, matrícula 69584, avenida de área de investidura é 4.10 por 33 metros, né? Avenida circular, e aqui tem todas as coordenadas da topografia dizendo Sim. que é a Formosinha.
É o questionamento da vereadora delegada Fernanda, especificamente. É sobre o laudo de avaliação do imóvel, que realmente está com o endereço, pelo que me consta aqui, que está comigo, ainda está com o endereço a ser retificado.
Vereadora e vereadores, aqui no laudo de avaliação, realmente, o laudo está dizendo que é no Parque da Colina. No laudo.
No meu laudo, até imprimi um outro agora pela parte da manhã, consta bairro Formosinha. Eu até grifei. Até está grifado aqui. No meu consta bairro Formosinha.
Ah, ok. E está o valor de quanto, vereador Índio?
Está no valor de 82 mil.
Aqui também, no lado do Parque da Colina, também está 82.165,15. Mas está no lado do Parque da Colina. Então já ratificou no seu aí, que já é Formosinha, né?
Sim, agora só que aí está ficando o mesmo valor das duas áreas, está custando o mesmo valor, né?
Presidente,
pela ordem, eu já pedi pela ordem duas vezes isso, senhor me atende.
Fala aí, Joel Silvão.
Aqui está aqui, ó, o valor aqui, ó, em metro, 559,67, certo? O valor em metros. Então, a área total de 146,81 metros quadrados. No valor de R$ 82.165,15 na lote 10A, quadra 53A, Formosinha. Também o meu.
Vereador, só um pouquinho, Clésio, só rapidinho o jurídico vai só dar uma explicada mais ou menos o que aconteceu isso.
Pela ordem, presidente, eu estou aqui, está constando o Parque da Colina.
E só o João Marcelo, o doutor João Marcelo falar. O que aconteceu aí da continuidade.
Bom dia, vereadores. Bom dia, senhor presidente.
O laudo que vocês têm em mão é porque vocês clicam no link que, da pauta que vai direto para o projeto anterior que a delegada Fernanda está mencionando. Se entrar no CPL, que foi o que o vereador Índio fez, já está o laudo novo com a formosinha que foi o que foi alterado devido ao ofício feito pela Prefeitura Municipal informando que ele tinha enviado o laudo errado. E em conversa com a vereadora Kátia, com o vereador Mundim, Kátia que é a relatora e o Mundim que é o presidente, nós inserimos o novo laudo, no CAPL já está o novo laudo, que é o que o vereador Índio.
Acabei de conferir no CAPL, confere.
O grande problema é que às vezes dá um problema nessa questão desse link que vai na pauta, porque às vezes ele acaba encaminhando sem as alterações que é feita a posterior. Só vai
qual o valor, procurador? Qual
o presidente, valor? Questão de ordem aí, senhor presidente.
Vereador Mundim, pronto? É só porque o doutor João...
O doutor João Marcelo aí, se peço a palavra.
Pode dizer.
Pode falar.
Laudo de avaliação de imóvel. De acordo com a comissão permanente de imóvel nomeada pelo decreto número 3.127/20 de novembro de 2019 de propriedade da Prefeitura Municipal de Formosa, escrita no CPNJ 01738780-34, Formosa, Goiás, deste imóvel. Justifica-se por se tratar de uma área urbana, cidade, lote 10A, quadra 53A, Formosinha, Formosa, Goiás. A avaliação da área em questão segue de conformidade com a lei número 90 de 2013, o valor por metros quadrados de R$ 559,67. R$ 559,77 por escrito, sendo que a área possui... Deixa eu voltar aqui, porque caiu aqui agora. Caiu. A internet aqui hoje está virada o bicho, mas vamos regulamentar agora. Só passei aqui um pouquinho, é porque caiu aqui agora. Vou acabar de fazer a conclusão. E está no CPL, viu, senhores vereadores?
Estamos ouvindo, vereador. Pode arrochar.
Tá. Sendo que a área é de 146,85 metros quadrados.
Eu vou aqui, senhor, se for começar a voltar a escrita.
Tá.
Onde o valor total é de R$ 82.165,15. O intuito desse laudo é determinar o valor do imóvel, levando em consideração a localidade do imóvel, condições de conservações do imóvel, via de acesso à pavimentação, sistema de água, esgoto, rede de energia elétrica, iluminação pública e rede, telefonia e serviços e de coletas de lixo. Formosa, 8 de fevereiro de 2021, comissão de avaliação. Natulino Batista Bastos, Francisco Paulo Fabro Coutinho, Denilson Pereira Pinto Rocha. Esse terreno é ali onde está a Drogazil, que é uma parte, esse terreno é público e aí foi desapropriado e esse valor que está sendo aí hoje, está sendo feito todo esse trabalho e esse projeto veio para corrigir a discrepância que estava lá. Eu fui lá perto porque tinha duas,
quase o mesmo endereço com as duas avenidas, que lá é a Avenida Formosa, esquina com a Circular. Da mesma forma, lá no final, na vila também é da mesma forma. Eu fui pessoalmente verificar.
Uma parte, vereador Mundinho. Uma parte, vereador Mundinho.
Sim.
Lá tem imóvel dentro desse terreno?
Hã?
Lá tem imóvel construído dentro desse terreno? Não, né?
Não, tem um terreno que foi construído, mas à frente não.
É, lembrando ao senhor, a delegada Fernanda, que é menos de meio lote.
Hã?
Só para... É lembrando aos senhores que esse terreno é menos de meio lote.
É menos
do tamanho do lote.
De meio lote, porque é de um lote.
Menos de meio lote.
Pode ser até 146. Então quer dizer que o único lindeiro pertencente era a do Brasil, era o único que poderia... se inscrever a comprar, por exemplo, a Drogazil, porque está na frente da Drogazil, só faz acesso a eles, entendeu?
É só para esclarecer.
Vereador Mundinho.
Só porque eu estou com a parte ainda, o vereador, estou com a parte. Só para esclarecer, vereador Mundinho, que um lote inteiro, tá aí o vereador Hermes, que tem maior conhecimento disso, que ele mexe com obra, é 360 metros, né? E aqui. É 146,81 metros, então é menos de meio lote. Só para esclarecer para a delegada Fernanda,
na região,
tá chegando um lote.
Na região da Formosinha,
sim. Vereador Mundinho. Mundinho. Oi.
Oi. Da minha parte,
eu sei. Só para a gente dar encaminhamento aqui, eu sei que alguns pediram a parte aí, mas...
Uma parte, vereador.
É rapidinho. A nível de esclarecimento, eu acredito que já foi esclarecido. Eu queria
só ver contribuir.
A Fernanda foi quem indagou a questão lá. Oi?
Meu presidente.
Fala aí, Ed.
É só para contribuir com a delegada Fernanda aí e com o vereador Joelson, é que essa parte é uma parte que sobra, mas ela é só 4 metros de frente. 4 metros de largura por 33, que é o comprimento do lote. Ou seja, é só 4 metros de frente. Só para contribuir. Obrigado.
Isso. É só a delegada Fernanda esclareceu, o vereador? Beleza?
Podia falar um pouquinho também, presidente?
A gente estava na colheita dos votos.
Presidente.
A gente estava na colheita dos votos.
Agora eu estava com o meu para a colheita dos votos.
O vereador líder?
Oi.
Assim, eu acho que acredito que você esclareceu, entendeu? Eu perguntei à delegada Fernanda, ela disse que está ok. Então, acho que a gente...
Pode colocar em votação.
A gente continua colando os votos. Pode ser, vereadores? Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Pode ser, Clésio?
Pode compartilhar o áudio aí.
Depois a gente compartilha o áudio.
Beleza, pode colher
o voto. Beleza? Então, o vereador continua colando os votos, então, por favor.
Na colheita dos votos, como vota a vereadora delegada Fernanda?
Bom, justificando meu voto, nós estamos aqui votando a desafetação de uma área, né, que é da prefeitura, uma área pública, para posteriormente ser alienada para uma pessoa. Estou falando isso porque, às vezes, quem está assistindo não está entendendo nada dessa discussão e a gente tem que dar sempre esclarecimentos para o povo. O que acontece é que essa obra, que essa área que está sendo desafetada para depois ser vendida, ela é uma área que já tem uma destinação, porque diz respeito a essa área de uma farmácia, de uma empresa, que já foi construída, que foi embargada, e eu esperava sinceramente que esse valor fosse mais de acordo com a área nobre desse terreno. 82 mil, eu confesso que até eu tenho interesse em comprar alguma coisa nesse valor, numa área nobre como essa. Então, eu acho que tem muitos problemas aí nesse projeto. Se esperou construir para então verificar que era uma área pública e com um preço muito baixo, a meu ver, não sou especialista, aí eu deixo para os especialistas da área, mas eu, como representante, eu não posso compactuar com isso, por isso eu voto não.
Como vota o vereador João Batista?
Eu acompanho a vereadora delegada Fernanda, meu voto é não.
Como voto o vereador Conde Paiva?
Justificando meu voto, por ser primeira fase de votação, eu vou votar sim, mas porque não ficou muito bem claro, inclusive a doutora Fernanda, então os valores, né, tem que ver porque é uma área que não vai servir a ninguém, então pode ter preço mínimo, preço máximo, e eu vou me ater a mais para dar meu voto amanhã, como é a primeira fase, vou votar sim para que ele seja aprovado, porque é de relevância para a prefeitura, mas vamos verificar, a doutora Fernanda está coberta de razão nesse momento aí. Mas vamos ver, porque nem sempre vai ficar, já está construída, a área que está de fora não foi construída, porque não era área pública, que foi construída foi em área normal. Em Formosa tem muito isso de umas áreas sobram de loteamentos, e aí tem que ser desafetado para que conserte aquela obra. Então, durante a manhã, eu vou votar sim, mas amanhã a gente tem mais esclarecimento sobre isso e a gente possa votar em segunda e terceira fase. Meu voto hoje é sim.
Olá, senhor presidente.
Vereador Mugim.
Só na questão de ordem, senhor presidente, o preço da tabela de valores do município é esse valor. Pode pegar a planta de valor do município, da essa rua a esse endereço, é esse valor que está aí. Só para lembrar para vocês que está no. Pode olhar aí, está no anexo, está na lei, todos os valores que é feito pela rua. Pode olhar na planta de valores aí que está o nome da rua, até onde os valores que é. Então, esse valor é da planta de valor. Não tem ele nem abaixo e nem ele a maior, não. É o preço real e eu posso mostrar para vocês amanhã. Muito obrigado aí pela interferência.
Com certeza, senhor presidente. Com certeza, foi com certeza acompanhado. Eu não discuti no começo porque eu pensei que tivesse esclarecido essa questão, mas tudo foi feito de acordo com o valor do setor, o valor da área, inclusive é uma área muito pequena, a gente está até discutindo aqui, então minha opinião está dentro do normal e não tem por que discutir. Continua, senhor presidente, ou seu secretário.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Justificando o meu voto, eu compactuo aí com a delegada Fernanda, doutor João, até mesmo aí com o nosso amigo Com. Eu vou votar não, mas eu posso até votar sim amanhã, entendeu? Então, acho que vamos averiguar maior clareza nisso aí, mas hoje meu voto é não.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, como disse bem aí a colocação do vereador Com e a preocupação da delegada Fernanda também, e até o comentário aí do Mundim, que essas avaliações é pela planta do valor venal do local. Então, assim, hoje eu vou votar sim, mas eu vou verificar a planta de valores dessa rua, desse local, porque é interessante a gente saber. Mas o meu voto hoje é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Bom dia mais uma vez a todos, nobres colegas. Só para encaminhar o meu voto, no meu caso eu posso falar com bastante propriedade, porque hoje eu estou vereador, mas a minha profissão é corretor e sou perito avaliador nacional. Então eu faço perícias avaliativas tanto para bancos, seja privado ou público, quanto para pessoas particulares e também para a justiça de Formosa. Contribuindo também com o nosso líder, esse valor está seguindo a planta de valores, todas as ruas, condomínios, todos têm um valor, né? E só para a título de informação, esse valor de metro quadrado de 559 corresponde, ele não está abaixo do valor de mercado. Eu posso citar um outro exemplo, eu tenho clientes que têm áreas na rua principal, que é a Visconde de Porto Seguro, a metro quadrado a R$500, que é um lugar, uma rua muito mais valorizada, então não está abaixo do preço, está seguindo aos critérios, né, rigorosos de avaliações. E nesse caso, pegando aqui o valor seguindo ao metro quadrado, está dentro do padrão normal, não tem nada de errado. E tem uma outra questão. Às vezes, no laudo, eu, quando sou contratado para fazer um laudo avaliativo, eu sigo meus critérios, né, de estudos jurídicos em cima disso. Só que, às vezes, as pessoas querem colocar um valor da paixão em cima. E a paixão nós temos que tirar de fora. Então, às vezes, um imóvel que é para valer aí 100 mil, a pessoa quer pedir 250. Então, nós temos a realidade também, né? Então, temos que tirar a paixão e temos que ter um olho clínico para cima da propriedade. Então, aqui está tudo correspondendo dentro da legalidade, senhor presidente, e é por isso que o meu voto é sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Justificando meu voto, acho pertinente as observações da vereadora delegada Fernanda, e neste momento eu vou acompanhar o vereador Hermes e o vereador Índio, que tecnicamente fizeram para essa primeira fase uma análise profissional aí da área, da qual eu não tenho conhecimento e nem técnica para avaliar nesse momento. Então, nessa primeira votação, eu vou votar sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, obrigada, vereador Índio, vereador Hermes, aí, pelo esclarecimento, tendo em vista, né, que não é a minha área. Mas, pelo que eu vejo aqui do mapa, é só uma sobra mesmo, uma ponta, e eu não compraria, não. Mesmo com esse preço, eu não compraria, porque não dá para construir muita coisa no local, não. Mais uma vez, obrigada, Hermes, e obrigada, Índio. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Senhor secretário, dentro aí do debate, aí, da discussão aí da delegada Fernanda, do Hermes Costa, do Índio, eu vou votar sim e vou seguir aí ao CON esperando esclarecimentos aí, tendo em vista que o Trovão falou aí, né, que é menos de metade de um lote aí, 82 mil, se fosse um lote inteiro, seria 170 e tantos mil reais. Aí. Então, meu voto é sim, esperando aí amanhã para ver como é que a gente vai votar em segunda votação.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Caminhando o meu voto, eu, na dúvida, eu vou votar sim, porém eu quero acompanhar, até peço ajuda aí do vereador Hermes e do vereador Índio para entender tecnicamente. Me gerou aqui uma dúvida, porque é uma área pública, porém foi permitido construção, se não me engano, da Drogasil. Então não ficou claro para mim, eu voto sim para entrar esse projeto, mas para atitude de esclarecimento mesmo.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Gente, encaminhando meu voto, quero aqui primeiro parabenizar o vereador Índio, que é profundo conhecedor da área. Eu, como morador de Formosa, contribuinte, a minha família tem 3 imóveis aqui em Formosa, eu acompanho o valor de imóvel, sim. Jamais pagaria 82 mil aqui, 82 mil num terreno de 4 metros de frente, né? De 146 metros. Quadrado, é muito pequeno. Aqui no Laranjeira, eu tenho lote que 360 metros aqui, de 80 mil, né, na vida principal. E na Formosinha, um lote para valer 160 mil, teria que ser no C, praticamente quase no C da Formosinha. Então, eu, como a vereadora Roberta, eu não pagarei jamais esse valor, porque eu acho que a tabela aqui está muito certa, assim, como diz o vereador Índio, está bem valorizado esse pedaço de terreno aí. Voto sem dúvida nenhuma e votarei amanhã de novo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero agradecer o esclarecimento do nosso amigo Índio de Assis e do nosso amigo Hermes Costa. Muito obrigado. Foi muito pertinente as colocações de vocês. Também acredito que o terreno está sim no valor de mercado, e por isso eu voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Encaminhando meu voto, eu não sou dessa área, né? Não tenho entendimento como os nobres Hermes e o nobre vereador de Assis. Nesse momento, eu vou votar não, mas quero fazer uma análise mais profunda. Vou contar com vocês também, tá? Novos vereadores, para conversar, para trocar essa ideia. Obrigado, Cátia, por ter enviado aqui, né, o privado o novo arquivo. E fica a dica, gente, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com essa inconsistência de informações, principalmente no que vem linkado nas nossas pautas, né? Então, se tivesse anexo certinho, a discussão seria outra, né? Então, hoje eu voto não, amanhã é uma outra história, eu vou ler aqui o documento, vou ler o novo anexo e vou também contar com o apoio dos novos vereadores que conhecem um pouco mais essa situação. Então, meu voto é não, muito obrigado.
Como voto, o vereador Luciano Martins.
Caminhando meu voto, quero, né, parabenizar o Índio, né, por tirar tantas dúvidas, né, e sabendo que está, né, dentro da, né, tá dentro da planta de flor, né, e sabemos também que é uma empresa, mas uma empresa da Formosa, né, que vai gerar emprego, e voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Mais uma vez, bom dia, encaminhando meu voto. Eu quero aqui sentar com o Hermes para ver direitinho como é que está isso, porque isso não é terreno nosso, é terreno do povo. Então, meu voto é não. Eu quero sentar com você, Hermes, amanhã a gente pode mudar.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia novamente. O meu amigo vereador Índio de Assis explanou todas as dúvidas, é um entendedor, é um perito. Com certeza irei votar sim, porque não há nenhuma irregularidade.
Justificando o meu voto, eu voto com total segurança, tendo em vista a explanação feita pelos nobres colegas Hermes Costa, Índio de Assis. Eu agradeço pela explanação, tendo em vista uma luz que vocês nos deram com relação à documentação em valor venal por metro quadrado aqui na nossa cidade, em especial esse endereço, que confesso aos senhores que eu estava muito na dúvida com relação a este valor, sim, também, mas os senhores foram muito categóricos em nos informar e trazer para as nossas, algumas definições para as nossas posições. Então, parabéns ao Hermes Costa, parabéns a você, vereador Índio de Assis, e o meu voto também é sim, eu voto sim.
Parabéns a todos, vereadores, vereadoras. Eu quero... O projeto foi aprovado por 13 votos sim e 5 votos não. Certo? Em primeira fase de discussão. Senhores vereadores, nós temos aqui para frente 1, 2, 3, 4 projetos do Poder Legislativo. Primeira fase de discussão. A gente votaria em bloco e amanhã a gente discutiria um por um. O que vocês acham?
Senhor presidente, até tão de ordem, inclusive, isso aí é tudo parecer, presidente.
Isso,
hoje,
parecer.
Pela legalidade do parecer, você... Pela condicionalidade ou pela incondicionalidade dos parecidos.
Isso, exatamente.
Então, é por isso, não era nem pelos méritos, mas colocado pelos méritos, hoje é só pela condicionalidade do projeto ou não.
Exatamente, é isso que eu quero que eu perguntei, Lívia. Exatamente, a primeira fase geralmente é o parecer. Podemos colocar então em bloco, vereadores?
Podemos, senhor presidente. Eu não vejo problema nenhum.
Sim, com certeza.
Podemos.
Peço para o secretário, então, que faça então, a leitura dos projetos de discussão, pareceres, né? Em bloco. Colha a votação, né?
Projeto em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Nema. Projeto de Lei Ordinária número 4/2021. Estabelece normas para a exploração da atividade econômica de transporte privado individual remunerado de passageiros e ou transporte de mercadorias, bem como o uso intensivo do viário urbano do município de Formosa, Goiás, mediante a utilização de aplicativo de operadora de tecnologia. Vereador Hélito de Paiva, projeto de lei ordinária número 21/2021, dispõe sobre a criação de um entreposto de comercialização de hortifruti granjeiros no município de Formosa, Goiás. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 29/2021, institui o Dia Municipal de Valorização aos Profissionais de Saúde no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 31/2021, institui o Dia Municipal de Inclusão do Autista no município de Formosa. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 15/2021, desobriga as gestantes a passagem pelas catracas dos ônibus de transportes coletivos urbano e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 25/2021, dispõe sobre a possibilidade dos laboratórios conveniados à rede pública do município a realizarem coletas de materiais para exames laboratoriais de idosos, acamados ou pessoas com deficiência em suas residências.
Pessoal, primeiro secretário, então, que colha os votos para os quatro projetos em bloco. Os pareceres.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim de todos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim na aprovação de todos os pareceres.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim. Nos quatro, né? Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim, todos.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
O Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Projetos em primeira fase de discussão, pareceres da justiça e redação, Poder Legislativo aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos então para o tema livre. O nosso vereador Hélio de Iraci chegou, está escrito.
Vereador Truval também está escrito.
Bom dia, senhores nobres vereadores e nobres vereadoras. Eu me inscrevi nesse dia de hoje no tema livre para trazer até os senhores algumas informações sobre o trabalho da secretaria desta casa no dia de ontem. Senhores, gostaria aqui de parabenizar o servidor dessa casa, Diogo, bem como o servidor também dessa casa, da primeira secretaria, o Ronilson, pelo empenho, pela dedicação, pelo respeito que os mesmos tiveram para que hoje nós pudéssemos dar continuidade à data prevista dessa sessão ordinária. Problemas a qual fomos acometidos ontem, foram inúmeros, senhores. Começando da falta de energia que nós ficamos ontem cometidos aqui nesta casa, por um longo período na parte da manhã e também por um período maior na parte da tarde. Senhores, fui pego de surpresa, tá? E de forma lamentável por um nobre colega aqui desta casa, dizendo que a pauta de hoje transformou-se numa bagunça. Senhores, somente quem acompanhou esses servidores até as 20 horas e 30 minutos numa luta constante para atender a vontade e os anseios de todos vocês em terem e verem os seus projetos, as suas indicações, os seus requerimentos serem hoje lidos nesta casa. Confesso que me orgulho de ter na primeira secretaria esses dois servidores, pelo atento que ele tem em acolher todas as nossas demandas. E digo porque tenho conhecimento, de certa forma, às vezes, com os horários já ultrapassados. Em nenhum momento, nenhum desses servidores toma qualquer atitude sem o conhecimento e sem a aprovação do primeiro secretário desta casa. Tudo que foi ontem feito, todos os esforços que foram dedicados, estivemos nós aqui como primeiro secretário responsável, também como presidente por esta pauta de hoje, acompanhando os trabalhos dos mesmos. Não me acometi por a fala do nobre vereador, porque ao invés da crítica, eu recebi dos colegas da primeira secretaria que nos assiste um exemplo de trabalho e esforço que deve ser valorizado, sim, deve ser respeitado, sim. Senhores, nós ontem tivemos colegas aqui de serviço que saiu daqui após as 20 horas e 30 minutos para que hoje nós tivéssemos o conforto de estar aqui hoje fazendo essa pauta. Os motivos alheios ao tempo em que não chegaram, que não foi oportuno chegar, nos termos regimentais desta casa, foram temas e foram situações que fogem à nossa condição de profissionais, às vezes. Porque gostaríamos de ser, sim, mais profissionais do que às vezes alguns acham, do que às vezes alguns entendem e veem que nós não fomos. Respeito à opinião de quem não está presente, de quem muitas das vezes não solidariza com uma palavra de apoio. Talvez nem mesmo de um obrigado. Mas eu me solidarizo. Mas eu me solidarizo com todos os profissionais, com muito respeito pela dedicação que os mesmos tiveram no dia de ontem.
A parte, é? Nobre vereador. João Batista.
Doutor João Batista, a parte é o senhor.
Nobre colega, parabéns pelo seu trabalho aí à frente da primeira secretaria. Todos aqui somos testemunhas do esforço da sua pessoa aí com a frente na tentativa de realizar aí o melhor trabalho possível, mas eu tenho que colocar uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu e realmente me deixou, a mim e a meu gabinete, muito, muito chateados em relação à pauta de hoje. Nós apresentamos um requerimento há dias atrás E esse requerimento, assinado, devidamente assinado, devidamente justificado, o requerimento, a princípio, foi aceito e depois foi recusado e não entrou na pauta. E, no lugar do nosso requerimento, entrou um requerimento da mesa diretora, igual teor, um documento sem assinatura, e acabou até mesmo sendo retirado. Então, não foi lido nem o meu requerimento, nem o requerimento da mesa. Entendo aí que, talvez, no momento aí de cansaço, os senhores tenham deixado passar essa situação, mas não deixo aí, não desonra o trabalho de vocês, estão todos muito de parabéns, o senhor e sua equipe, e espero que consigam aí continuar fazendo um bom trabalho. É um trabalho difícil, aqui somos muitos vereadores e muitos querendo realmente mostrar serviço e não conseguiriam se não fosse o trabalho aí da primeira secretaria, tá? Então, da minha parte, acredito que como líder da bancada, acredito que seja em parte aí, de boa parte da bancada, é a opinião de que os senhores estão de parabéns.
Só a parte, vereador.
Positivo, vereador Mundim. Está com a palavra.
Eu quero aqui externar aí meu sincero gratidão pelo seu trabalho, pela eficácia dos comprometimentos seu com a primeira secretaria, não só a minha, a você e outros vereadores, tinha que ver a situação que é hoje, o que passa na Câmara dos Vereadores. A parte elétrica, há muito tempo nós vemos falando, desde a minha época como presidente, que tinha, mas tem muitos vereadores que chegam, não pode gastar dinheiro, não pode chegar. Mas nós vamos estar sempre nessas demandas aí, ó, de queda de energia, falta de energia, entendeu? Para poder fazer um trabalho de excelência. Você está fazendo é até demais pelo que tem em mão para fazer, você entendeu? No dia de ontem, a turbulência não foi só na Câmara, não, foi em toda a cidade. E você aí o dia todo aí tentando fazer de si, para poder levar mensagem a todos os vereadores, a pauta. Então, quer dizer, conte com esse vereador aqui, ó, que sempre estarei à disposição sua. Eu sei do comprometimento do que é o primeiro secretário, o trabalho do primeiro secretário na casa, é árduo. Eu acho que as pessoas, antes de dirigir algumas palavras, tinham que pedir a informação ao senhor primeiro, ligar. Eu tinha certeza, do jeito que o senhor é respeitoso, o senhor ia dar transparência nas respostas às pessoas. Então, quer dizer, conte comigo, o trabalho do senhor é de excelência, o trabalho do seu gabinete, da primeira secretaria. Eu, sinceramente, não tenho o que reclamar. Tem coisa que tem hora que dá um atraso, mas sempre vem com eficiência. Já o pedido do doutor João, do vereador doutor João, aí cabe sim, aí o presidente vai explicar para ele a situação. Aí já não cabe a primeira secretaria. E o presidente, eu sei que ele é sensível, ele vai explicar realmente o que aconteceu. Mas o senhor está de parabéns. Se eu tivesse, por exemplo, num dia ser presidente dessa casa, eu não estou desfazendo dos demais vereadores. O senhor seria um nome correto aí para a primeira secretaria, pelo que o senhor está fazendo. Até o momento, eu tenho certeza que vai terminar o ano aí com honradez, com a participação dos demais vereadores. Sempre pode contar comigo, vereador Elvir Assis chegou. Muito obrigado pela parte.
Vereador, eu queria uma parte. Uma parte,
do lado também.
Vereadora delegada Fernanda, vereador Valdo, ela solicitou a parte aí à frente do senhor, tá ok? A gente passa para o senhor assim, se possível, a palavra, tá?
Eu vou ser breve, só para reforçar aí a fala do nosso líder, primeiro secretário. Nós reconhecemos o esforço, o trabalho do senhor à frente da primeira secretaria. No entanto, a gente tem tido alguns problemas com a pauta atrasar, e isso tem gerado prejuízos para os gabinetes, uma vez que não foi o caso hoje, mas, por exemplo, se essa pauta voltasse a repetir essa situação de a pauta demorar tanto a sair, não será possível a gente fazer uma análise e eventualmente até emendar algum projeto. Então, eu acho que, tendo em vista que existem situações que fogem ao nosso controle, como o caso de ontem, e foi uma queda de energia e é plenamente justificável, mas a gente tem que ter uma solução para esse caso. Se for o caso, inclusive, adiar a sessão para o período da tarde ou outra solução que o presidente julgar necessária, aí, seguindo os ritos regimentais. E também para pontuar que o mesmo fato que aconteceu com o Dr. João Batista aconteceu comigo, mas em relação à pauta de amanhã, nós fizemos um requerimento a respeito da dengue, que tem sido aí uma das grandes queixas da nossa população, e respondendo a essas queixas, né, tão importantes da nossa comunidade, fizemos um requerimento, protocolizamos em tempo hábil e não foi colocada na pauta sem nenhum tipo de justificativa. Então, quando se diz que está bagunçado, eu acho que é mais nesse sentido de dar realmente uma resposta mais clara, seguindo o rito regimental, e não apenas não vai entrar porque não queremos, porque alguém não quer. Eu acho que era só isso, espero ter contribuído, mas com bastante respeito também ao trabalho do senhor que tem sido feito, e também me coloco à disposição porque eu puder ajudar. Obrigada.
A parte, vereador Walter, deixa eu só fazer uma explanação em cima da fala, porque senão eu me perco aqui um pouquinho. Eu volto a parte para o senhor, certo, vereador?
Não, Walter? Um minutinho. Sem problema.
Eu só gostaria de dizer aqui para o doutor João que, às vezes, doutor João, é compreensível, porque a pauta, nós temos que entender que a pauta da sessão, ela é uma pauta que ela é criada pelo presidente da casa, ela é do presidente da casa, é específica, certo, doutor João? E com relação à doutora Fernanda, eu me considero, como todos aqui, um homem falho, e às vezes falho até demais, com os nobres colegas, sim. Tendo em vista eu não ter percebido que a senhora colocou uma indicação, ou não foi nem indicação, um requerimento, quando ela teria que ser, no máximo, uma indicação. A senhora fez isso aqui por desperceber essa situação, eu deixei passar, eu relembro aqui qual foi. Aquele requerimento que a senhora colocou com relação à prefeitura enumerar todos os locais de pontos escuros da cidade, certo? E que viesse a fazer essa pesquisa e viesse poder fazer com que todas as lâmpadas, todos os postes da cidade fossem iluminados. Isso aí, ela é um requerimento que a senhora solicitou, vereadora, que não passaria. E despercebido a essa situação, eu não consegui, certo? Então, nós temos esses erros, certo? Se, às vezes, a gente erra de um lado, erra de outro, eu digo para a senhora que também houve um erro por parte da senhora. Porque as indicações aqui, isso seria uma indicação onde seria indicado o bairro e a rua, que seria feita indicação de ponto de iluminação pública, vereadora. Nós não podemos fazer um documento...
A indicação não exige indicação de local específico, é uma sugestão para o prefeito.
Sim, é uma sugestão.
Mas a nossa sugestão com relação... restritiva em relação ao regimento.
Eu passei,
mas o regimento não é cumprido.
Eu dei a parte para a senhora, estou com a palavra, só um minutinho, por favor, estou com a palavra. Vereadora Fernanda, com todo respeito às colocações, às indicações, aos requerimentos que todos os nossos colegas trazem para os debates, eu conclamo aos senhores, prestemos um pouquinho mais, tá? Também um pouco mais de atenção naquilo que nós encaminhamos para a primeira secretaria, certo? Para que nós possamos fazer todas as indicações, todos os requerimentos dentro daquilo que é regimental, senhores, certo? Isso também está acontecendo um lapso com relação ao nosso comportamento, inclusive em tempos hábeis, para que possa ser colocado na pauta para outro dia, certo? Na verdade, eu queria dizer isso aí para os senhores, eu fiz uso da palavra, tá? Somente para dizer para os senhores, para fazer uma justificativa com relação a tudo que ocorreu no dia de ontem. Peço aqui desculpa a todos os senhores, tá? Pelo horário que nós disponibilizamos a pauta. E quero dizer para os senhores que eu acredito que o sacrifício dos funcionários dessa casa foi muito grande, na qual eu gostaria de agradecer eles pelo empenho, pelo respeito que estiveram com nós, vereadores, aqui nesta casa, tá bom? Eu passo aqui a palavra ao Walter, fique à vontade.
Depois do Walter, eu quero falar também,
para ele. Nobres vereadores, obrigado, vereador Hélio Geraci. Eu penso também, como você mesmo disse na sua colocação,
que nós estamos em aprendizado, né? Eu, minha profissão não é vereador, estou vereador nessa legislatura e vou fazer coro. Nós percebemos o trabalho que vocês têm na primeira secretaria. Ninguém erra querendo errar. Eu penso que todo mundo erra, e na maioria das vezes tentando acertar, né? Acho que a gente está tentando acertar sempre. E eu quero colocar, salvo melhor juízo, até a critério de observação, a questão da comunicação. Nós temos um grupo de WhatsApp dos vereadores. Então, assim, quando surgir problemas relacionados à pauta, à questão da energia que está faltando, que a gente sabe que na Câmara tem essa falta de energia, às vezes cai, às vezes a gente não consegue fazer nada ali, o computador desliga. Estou sugerindo, salvo melhor juízo, compartilhar no grupo que é hoje o nosso meio de comunicação oficial, né? Nós fizemos contato com o senhor, eu sabia que estava com esse problema, né, de energia, que horas não sabia o horário que ia sair a pauta, mas até para dar, não criar ruído na comunicação, né? E para dar clareza nisso, olha pessoal, a gente está com um problema aqui na Câmara, problema com a energia, talvez a pauta não saia antes das 24 horas, tem um calma, um pouquinho de tranquilidade, mas a gente vai fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Então, assim, só esse feedback mesmo, mas assim, com certeza vocês têm um grande trabalho, estão fazendo um grande trabalho, e como eu disse no início da minha fala, eu também estou aprendendo, né? E a gente vai aprendendo junto. Eu acho que esse feedback, essa devolutiva, é super positiva para nós, enquanto Câmara, que queremos fazer um trabalho de excelência. Muito obrigado pela parte.
Obrigado aí, Juan. A parte de todos, vou finalizar.
Só uma parte, rapidinho. Eu quero aqui parabenizar o nosso amigo Diogo, Ronils, pelos trabalhos que tem feito, né? Lógico que ele viu um imprevisto aí ontem, eu fiquei sabendo também. E eu quero aqui, talvez, sugerir, talvez, uma troca, uma mudança de dias da sessão. Primeira semana para quarta e quinta, porque na segunda é muito arrochado, muito trabalho. Eu acho que não consegue, assim, todo mundo passa por um aperto. E muito serviço. Eu tenho certeza disso que aconteceu ontem. E na segunda semana, passar para quarta, quinta e sexta, que aí dá tempo das pessoas elaborar o trem dele e colocar em pauta direitinho, né? É só para colaborar aí com a opinião dele. Obrigado.
Obrigado, vereadores. Todos vocês que fizeram parte dessa parte. E dizer para os senhores que era isso que eu queria. Eu queria trazer essa informação das nossas dificuldades. Nós passamos ontem aqui nessa casa mais de 5 horas sem energia. Muito difícil o trabalho no dia de ontem. Então, infelizmente, tivemos que, para atender as necessidades de todos os senhores e senhoras, vereadores e vereadoras desta casa, tivemos que entrar, sim, uma parte noite adentro aqui nesta casa, tá ok? Então, agradecer aí os serventuários desta casa, em especial da primeira secretaria, que muito colaboraram para que essa sessão...
Uma parte, vereador Hélio.
Pois não, vereadora Kátia.
Em rápidas palavras, eu quero te parabenizar. Eu, como segundo secretário dessa mesa, diretora, eu tenho acompanhado de perto todo o seu esforço para reorganizar e reestruturar aquela primeira secretaria. Vejo também que, às vezes, nos falta um pouco de habilidade para lidar com pessoas de personalidades tão diferentes. Mas vejo, por outro lado, que o senhor, pacientemente, tem conseguido administrar esses fatores aí, externos e internos, e tem conduzido os trabalhos aí de uma forma corajosa. A palavra seria essa. E quero me colocar mais uma vez, o senhor sabe que eu sempre estou à disponibilidade, sempre coopero com o que for necessário para o bom andamento dos trabalhos dessa casa. E ontem realmente foi um dia muito atípico. Eu cheguei às 8 e pouco da manhã na Câmara e saí de lá muito tarde, até porque nós precisávamos protocolizar pareceres de última hora e não estávamos conseguindo por conta da falta de energia. E quando nós conseguimos finalizar esse trabalho de protocolo, já era quase 8 horas da noite. Então, mais uma vez, parabéns e conte comigo para o que o senhor e a mesa diretora e essa primeira secretaria precisarem.
Só uma parte bem rápida, vereador Moreira.
Pois não.
Para título de informação, ontem nós tínhamos uma reunião marcada há bastante tempo pelo vereador Joel Strovão e o nosso amigo Elde Iraci. Estava tudo programado para ir conosco, mas infelizmente, quando deu problema de energia, ele não pôde comparecer conosco a essa situação. Posteriormente, liguei para ele às 15 horas e 41 minutos para saber se ele poderia estar conosco na segunda reunião e infelizmente não conseguiu devido a esse problema. Então, assim, quero parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Hoje eu me sinto honrado e nessa casa ter você como primeiro secretário. Tenho enorme apreço pela sua pessoa e pelo seu trabalho e de todos os funcionários dessa casa. Sabe que você tem um ombro amigo aqui, que é o seu parceiro vereador Schneider. Estamos juntos para momentos bons e momentos difíceis. Muito obrigado, vereador.
Eu vou encerrar a fala, tendo em vista aí.
Uma parte, vereador, rapidinho, só para acrescentar, quero parabenizar o trabalho que você vem desempenhando à frente da primeira secretaria. Já estive na primeira secretaria e sei o quão árduo é o trabalho da primeira secretaria. Então, assim, parabéns, só tenho a te parabenizar. Infelizmente, acontece, né? Igual faltou a luz, o presidente já está tentando solucionar isso daí. A gente até conversou ontem com o procurador para tentar, a gente até pensou em fazer a sessão online lá do escritório dele, tendo em vista que ficamos com medo de faltar energia aqui na Câmara hoje de manhã. Então, só tenho a parabenizar, Wellington. Sei do seu esforço tremendo que você tem feito à primeira secretaria, da sua dedicação extrema a essa primeira secretaria, o senhor estar aqui todos os dias acompanhando, seguindo, tentando atender a todos, não deixando passar nada, tentando aí aprender, né, como quando a gente pega a primeira secretaria, principalmente de primeiro mandato, a gente tentando aprender o que é requerimento, o que é indicação, para tentar ir uma pauta completa, uma pauta coesa. E eu só tenho a parabenizar você. Acontece às vezes, né, que a primeira vez que aconteceu aí é totalmente compreensível. E pode contar aqui com o meu gabinete, para o que o senhor precisar, estamos aí à disposição, estamos para somar, na verdade, né? Estamos aqui para somar com o senhor, o que o senhor precisar. Obrigada, vereador.
Finalizando aqui, eu quero agradecer aí a parte de todos os vereadores, tá? Fizeram parte dessa minha fala e dizer que eu tenho aprendido e contribuído, e hoje, né, com relação a todas as palavras dos senhores vereadores e vereadoras, é uma obrigação que eu terei a mais para poder tentar dar continuidade a esse trabalho que a gente entende que tem que ser de forma transparente, tá? Recíproco a todos os 19 vereadores dessa casa. Eu me despeço aí dos senhores aí nessa fala minha, deixando meu agradecimento de muito obrigado a todos os 18 vereadores, inclusive a mim, desta casa. Eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte desta casa com todos os senhores, tá ok? E os demais funcionários que hoje estão aqui nos atendendo, também nas suas dificuldades, nas suas demandas. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Hélio. Eu deixei estender aí essa parte do Hélio, porque já era esperado aí a parte do Hélio, para ter esse esclarecimento do que aconteceu ontem. Eu falei no começo, nós tinha a começar a sessão, mas aí eu quero também agradecer o Hélio aí, parabenizar pelo trabalho de ontem. Às 7 horas da noite liguei para ele, para ver o negócio, ele estava aqui ocupado. Assim, e eu acho que é isso aí, Hélio, igual eu, nós estamos aprendendo muito aí, entendeu? Nessa direção aqui. Às vezes a gente
às vezes até a gente altera um pouco certas coisas, mas é porque é a hora que a gente fica a cabeça meio quente, né? Mas é, isso é normal de qualquer pessoa que gera alguma coisa. E acho que é normal de todos os vereadores, porque nós todos aqui somos gestores. Né? Quem que não passa por dificuldade e às vezes se irrita um pouco. Quero dizer que o Hélio é um grande companheiro que nós temos aqui, tem realmente desempenhado um grande trabalho. E a respeito do que foi colocado aí sobre requerimento, eu não vou discutir porque nosso tempo já está avançado, requerimento é uma questão que é avaliada aqui. O que tiver que colocar, nós vamos colocar amanhã, foi até citado. Aquilo que retira é uma questão da presidência, e aí não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente prolonga aí as nossas discussões. Mas eu quero, junto com o Hélio, pedir desculpa aí, igual falei no começo, pelo transtorno de ontem. E agradecer aí pelo apoio de todos vocês, por estar reconhecendo aí o trabalho do nosso secretário da presidência, da mesa diretora, enfim. Certo, colegas? Muito obrigado mesmo.
Pela hora, presidente.
Eu queria passar a palavra para o vereador Trovão.
Estou escrito aí, senhor presidente.
Presidente, nobres vereadores, vereadora, eu quero aqui já deixar meu eterno agradecimento ao primeiro secretário, ele de Iraci chegou. Eu quero que pedir desculpa publicamente também, porque quando ele assumiu a pasta, eu questionei ele e alguns vereadores, falei que estava com medo de ele não ter capacidade para assumir essa pasta de primeira secretaria, que eu sei que é muito difícil, mas ele me surpreendeu, né? Peço aqui, vereador, ele, desculpe pessoalmente aí a você em público, porque quando você assumiu a secretaria, eu tive dúvida, mas quando você começou o seu trabalho, eu vi que você era capaz de tocar essa primeira secretaria. Quero parabenizar você pelo serviço à frente aí. E quero também falar, agradecer todos os servidores dessa casa e dizer que imprevisto há. Sempre é imprevisto. Nós chegamos da reunião ontem, era 7 horas praticamente, e o senhor estava trabalhando. O senhor deixa, às vezes, de atender o seu eleitorado para deixar em dia o serviço da primeira secretaria. Então, vereador, eu deixo aqui minha gratidão a você e parabéns pelo seu trabalho à frente da primeira secretaria, e meu gabinete está à disposição do senhor. Tá? Obrigado. Agora eu quero levar a palavra ao líder de governo, né? Meu amigo Edmundo Nunes Dourado, Mundinho. Eu tenho visto aí vários ofícios e requerimentos para a toga de lâmpada, o líder de governo. E tenho conhecimento que há mais de 30 dias não está tendo lâmpada lá na Secretaria de Iluminação Pública. Então, gostaria que Vossa Excelência aí levasse aí a reivindicação nossa e todos os vereadores aí, ao secretário, ao superintendente de iluminação pública, que faça logo essa licitação, que adquira novos materiais, que estamos tendo dificuldade na cidade aí. É visto aí na sessão de hoje vários pedidos para troca de lâmpada, tá bom? Eu peço ao senhor que leve aí a conhecimento do executivo e da superintendência de iluminação pública. É só essas minhas palavras. Obrigado.
Obrigado, vereador Trovão. Bem lembrado, viu, Trovão? Precisando mesmo. Inclusive, o distrito também já está meio escuro. E não estamos sem lâmpada. A Rocha aí, líder do governo. A Rocha, nosso companheiro lá da superintendência. Em seguida, o vereador Hermes. Falar.
Estou escrito aí, viu, presidente?
Boa tarde a todos, né, mais uma vez. Eu quero aqui parabenizar o vereador Hélio pelo trabalho, pelo empenho, pela presteza, viu, Hélio? Nós aqui, muitos de nós, acho que a maioria de nós entramos aqui na Câmara sem entender muita coisa, o processo de fato, né? Alguns aqui já sabia, né? Como os que foram reeleitos. Mas nós entramos com tudo e tudo. Cada um tem a sua área que trabalha, né? Mas o Hélio está saindo muito bem, você está de parabéns, viu, Hélio? Mas eu pedi a palavra, ô presidente, para convidar...
Trovão, fecha o microfone, por favor. Obrigado.
Eu pedi a palavra, presidente, para convidar a todos os vereadores a estar presente agora, quinta-feira, às 7h30 da noite, às 19h30, na nossa igreja sede, em frente à rodoviária. Vai vir uma dupla chamada Os Vianas, Irmãos Vianas, para cantar. E eu gostaria de que todos vocês estivessem presentes. Aqueles que tiverem compromisso, a gente entende. Mas se alguns de vocês não tiverem compromisso ainda, vai nos prestigiar a presença de vocês era muito importante. Tá bom, meu presidente?
E aglomeração, vereador?
Não, ela tem capacidade para 3 mil pessoas sentadas. Então, nós temos condição de colocar lá 1.000 pessoas com distanciamento legal. Tá bom? Então, todos os vereadores e os funcionários dessa casa estão convidados, ok? Deus abençoe a todos vocês, sim?
Sim, Clésio. Complementando aí a fala do nosso presidente, né, mano? Na casa de Deus não existe Covid. Muito obrigado.
Então, obrigado, meu presidente. Obrigado a todos vocês.
É, vereador. Deus permite, viu? Nós temos que proteger, viu? A gente tem que fazer a nossa parte, aí Deus ajuda. Com a palavra, o vereador João Batista. Doutor João Batista.
Obrigado pela palavra, presidente. Primeiramente, queria iniciar minha fala fazendo alusão aqui ao dia 2 de abril desse mês, em que o mundo comemorou o dia da conscientização sobre o autismo. O autismo é uma doença que acomete, segundo estudos, aproximadamente de 1 a 2% da população. É uma doença que depende, altamente dependente, de um bom tratamento, de um bom acompanhamento. E aqui no município, nós temos acompanhado a luta das famílias com crianças portadoras de autismo. Temos acompanhado as suas dificuldades. Queria citar aqui o grupo da PAF, o grupo do Lar Azul, agradecer muito o apoio da PAI, o apoio do SEMAI, no acolhimento e no cuidado com essas crianças, e dizer que nosso gabinete está à disposição, que nós queremos, de alguma forma, poder ajudar e melhorar muito o atendimento das crianças autistas no nosso município. Já aproveitando o momento, nós solicitamos, nosso gabinete, que o representante da PAF viesse amanhã à Tribuna Livre para participar e dar sua palavra, mas saiu a pauta já de amanhã e mesmo tendo sido já autorizado em um momento anterior, ele não está incluso na pauta. Eu queria entender o que aconteceu, pedir uma explicação, até porque já fiz o convite, pois já tinha sido aceito como Tribuna Livre. Aproveitar o momento também para tocar também na questão dos profissionais de saúde. O município perdeu agora no final de março.
Eu recebi realmente o ofício do senhor e pode mandar a pessoa vir amanhã, não tem problema não. Ok?
Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, ok. Peço a inclusão então, senhor presidente, e fico muito grato.
Parece que querem muito me solicitar. Tem um probleminha, vereador, só para corrigir. Parece que tem um probleminha que não tinha no requerimento o contato da pessoa, parece. Não está dizendo aqui. Mas
não tinha
bem.
O?
Contato da pessoa.
O contato da pessoa? Eu passo hoje ainda, então, senhor presidente.
Tá, mas você pode convidar. Tá.
Será um representante da PAI. Eles estavam decidindo entre eles quem viria, por isso que não foi incluso na solicitação. Gostaria aqui também de lamentar mais uma vez, né, como já foi feito aí durante a sessão, a saída de ótimos profissionais da assistência básica do município. Não foi só a enfermeira Joelma, tem uma outra Joelma do setor sul, tem a enfermeira Kelly Cristina, que também foi passada, a enfermeira Erundina e várias outras, com grande reconhecimento à população. Vereador. Que deixaram de
a Joelma é da Farmacinha.
Tem duas Joelmas, vereador Mundinho. Tem uma Joelma também no setor sul. Tá? Tem a Joelma da Farmacinha e a Joelma do setor sul. As duas deixaram de trabalhar pelo município. Conversei com o secretário Breno, ele me deu uma explicação. Nós vamos atrás dos detalhes.
Como? Setor sul é Vânia.
Tá, eu posso verificar isso aí, tá? Mas me foi dada uma explicação pelo secretário, pelo que ele me passou, ele também não estava muito inteirado do que tinha ocorrido, mas nós vamos procurar saber e vamos trazer à população o entendimento do que aconteceu, porque da saída desses profissionais. Queria solicitar, já que o senhor comentou, presidente, a explicação do porquê que foi retirada o meu requerimento a respeito da sobra de vacina que eu pedi ao secretário de saúde, ao prefeito, através do seu secretário de saúde, explicação do que estava sendo feito com as sobras de vacina. Ele até chegou a explicar durante a participação dele, mas eu não entendi por que meu requerimento foi retirado, sendo que ele foi protocolado no dia 30, e o requerimento da mesa diretora, com o mesmo conteúdo, foi protocolado ontem, né, do dia 5, pelo que eu vi nos recibos. E por que foi retirado um requerimento da bancada da independência e colocado um requerimento da bancada da mesa? Qual que foi o motivo? Eu queria solicitar do senhor, entenda a sua autoridade, as atribuições.
Eu retirei os dois. Na verdade, você percebeu que eu retirei o requerimento, né? Então, assim...
Sim, estava na pauta até agora.
Isso.
Retirado durante a pauta.
Não, esse eu retirei durante a sessão. O senhor percebeu que eu retirei.
Sim.
E até levando em conta as conversas que tivemos aí na vinda do secretário, e você viu que o secretário até falou sobre o assunto. Aí eu... Pelo menos eu falei assim, ó, eu fiquei sabendo hoje que você tinha protocolado no requerimento. Eu vi se eu tirei, acho que o secretário esclareceu, né?
Ele ficou de passar a documentação.
Se houver necessidade de fazer outro, aí é com vocês. Mas eu acredito que ele esclareceu. Retirei, eu acredito que não tem. Assim, na minha opinião, eu acho que está solucionado esse detalhe. E aí, se a gente só pede desculpa se teve alguma falha novamente. Ok? Mas eu acho, okay. Eu acho que foi solucionado assim, a explicação do secretário. Acaba na minha opinião, resolveu. Mas se também achar que não, vocês podem estar fazendo requerimento. Se a gente achar pertinente, a gente coloca. Beleza?
Eu solicitarei, através de ofício, essa nota técnica que ele citou durante a explicação, falando sobre o critério para utilização das sobras, né? Que isso aí está sendo muito polêmico e está gerando muita confusão aí na avaliação dessa lista que foi divulgada pela Secretaria de Saúde. Agradecer a todos pelo bom andamento da Câmara, entendo aí as questões da primeira Secretaria, mas faço minhas palavras da Fernanda, em que quando o requerimento ele sai muito tarde... Deixa eu só completar essa frase.
Que vereador Marquinhos, era bom você usar a sua palavra, porque só para a gente corrigir o tempo, para ver se a gente consegue controlar o tempo.
Vou fazer uma parte rapidinho, depois eu falo minha fala, presidente.
É porque fica... Essas pautas, quando saem muito tarde, fica difícil até fazer emendas que não são cobradas, né, pela população, que nos solicita que façamos emendas. Fica difícil avaliar os projetos, fica difícil trazer emendas aqui para a sessão e melhorar, né, esses projetos, que é um dos objetivos nossos aqui como vereadores, não só trazer críticas, mas trazer melhorias aos projetos que são encaminhados a essa casa. Sua parte, vereador Marquinhos.
Líder João Batista, obrigado pelo aparte. Para esclarecer alguns pontos, eu fui citado aí indiretamente, né, pelo primeiro secretário, ele não falou diretamente meu nome, mas o que fez as críticas aí sobre a bagunça dessa pauta aí, eu quis referir, doutor João, não foi contra o trabalho pessoal do secretário Hélio. O que eu quis dizer foi esse questionamento aí que está vindo à tona aí agora, de requerimento que entrou sem assinatura, de requerimento que foi retirado para em prol de um outro. Então, precisava de organizar melhor essa pauta. Se da próxima vez acontecer de uma queda de energia de mais de 4 horas, eu sugiro ao presidente que passe a sessão para a noite para dar 24 horas, porque na semana passada a delegada Fernanda entrou com uma emenda a um projeto da Previdência lá e foi motivo de chacota, motivo de questionamento, porque tinha feito emenda da emenda. Então, quer dizer, o critério é só quando beneficia a base é de um jeito, quando questiona a bancada da independência é de outro. Vamos usar o mesmo critério, vamos ser companheiro de todo mundo, vamos ajudar, né? O requerimento da delegada, a emenda da delegada Fernanda, ela foi feita a correção de um erro de digitação, mas sequer fizeram uma polêmica, porque tinha entrado da emenda, então assim,
O presidente entrou, abriu a sessão reconhecendo a dificuldade e o erro que houve. O líder também reconheceu, o primeiro secretário reconheceu das dificuldades que foi. Eu falei com o secretário ontem por duas oportunidades. Ele me disse na primeira ligação que até 3 horas da tarde a pauta estava pronta, que 11h20 saiu daqui na hora do almoço, voltou, e aí ficou, saiu, era 8 e tanto da noite. Então, assim, eu não estou questionando o trabalho do secretário. É um homem sério, respeitado, conheço a dignidade, a honra do Hélio, só que eu acho que reconhece os erros. Então, nós temos que entender que quem pode errar também, tanto a primeira secretaria, a presidência, o jurídico, a base do prefeito, a bancada da independência, então vamos agir por igual. Eu acho que é nesse sentido aí. Então, assim, não pode, só porque é da bancada da independência, vamos fazer aqui, tirar e vamos fazer, porque não é. Por exemplo, na apresentação das proposições, eu estou aqui com o regimento interno e no artigo 134, a presidência deixará de receber, artigo 133, as proposições que a iniciativa do executivo, da mesa, dos vereadores, iniciativa popular, serão protocoladas na Secretaria da Câmara Municipal. Parágrafo 1. Nenhuma propositura será protocolada da Secretaria Administrativa sem assinatura do autor. Então, assim, o regimento só serve para nós. Tem que servir para todo mundo. Essa é a minha crítica. E quando eu tiver que falar, eu vou falar. Achando bom ou não, eu estou aqui no meu papel e vou continuar fazendo o meu trabalho. Obrigado aí, líder, pela parte.
Ok, obrigado, Marquinhos, pela participação. Concordo contigo em relação a esse requerimento que foi colocado do instrutivo, né? Ele não tinha assinatura.
Doutor João, uma parte, por favor.
Estava referente à 30. Só um segundo, Hélio, eu tenho mais um questionamento para fazer, o senhor pode ajudar a responder também. Durante a sessão hoje, eu fiz referência aqui no chat sobre o artigo 44, em que fala que o líder de bancada ele pode pedir a palavra durante a sessão, desde que não existam oradores falando no momento. Fiz essa solicitação, eu queria entender por que me foi negado. Mas o que eu queria falar naquele momento, naquele último momento, é que eu não entendi que o documento foi enviado pela Secretaria de Saúde falando sobre a sindicância, em que seria nomeado um observador aqui da Câmara, ele falou de comissão de saúde, não ficou claro se vai ser indicado uma pessoa da comissão de saúde ou a comissão de saúde toda vai poder participar. Toda ela, Roberta? Vereadora Roberta. Tá, ok. Não, é só essa dúvida que ficou na hora. Entendi que alguém, que o presidente indicaria uma pessoa da comissão participar. Ok, ficou claro, então. Sua palavra, a parte, vereador Hélio.
Só para fazer uma leitura aqui, o vereador Marquinho fez a leitura do artigo 133 e eu vou fazer também a leitura de um artigo aqui, artigo 166. Requerimento. É todo pedido verbal ou escrito. Verbal ou escrito, feito ao presidente da Câmara, ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão, certo? Então, quando ele é feito verbal, vereador Marquinhos, não tem também o motivo de, não tem a obrigação de ser feito a assinatura do requerimento. Então, o requerimento, ele não tem essa obrigação de ser encaminhado com assinaturas. Positivo, Marquinhos? Só para fazer a leitura do artigo 166 para o senhor.
Vereador Hélio, mas não foi um requerimento verbal, no caso é um requerimento escrito, né? Um requerimento escrito incluso na pauta. Eu acho que o artigo que o vereador Marquinhos leu era mais coerente em relação ao fato ocorrido. Foi um requerimento escrito e encaminhado à secretaria para publicação e lido para leitura na sessão. Tudo bem que ele foi retirado, acho que o erro foi observado antes da leitura, mas era um documento sem assinatura que foi incluso na pauta. Tá? Eu acredito que houve um equívoco, talvez em questão dos problemas que ocorreram ontem, né? Isso, eu já falei sobre isso, mas foi um fato ocorrido e a gente acredita que isso aí será solucionado e que não deve se repetir mais. Eram essas minhas palavras. Passo aí a palavra de volta ao presidente Nema. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Marcos
Goulart. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, primeiro secretário, vereadores, vereadoras. Eu quero deixar bem claro ao Hélio de Iraci que nada pessoal contra o nobre vereador.
tenho um respeito, uma admiração muito grande. A gente entende as dificuldades, só precisaríamos ser melhores comunicados. Eu acho que a comunicação da Câmara, muitas vezes, ela deixa muito a desejar. Eu, por exemplo, estou esperando o retorno do presidente Nema. Já há mais de 20 dias, falei com ele, falou que estava na zona rural, quando chegasse Formosa, me ligava. E até hoje não recebi a ligação do presidente, num fato que ocorreu, mas eu acho que nós precisamos melhorar essa comunicação, precisamos melhorar a questão da acessibilidade aí à mesa diretora, ao presidente e todos os vereadores, porque muitas vezes as sugestões chegam e nem sempre a gente consegue falar. Então, eu quero dizer ao Hélio que ele vem fazendo um grande trabalho. Eu nunca tive dificuldade com a primeira secretaria. Eu só entendo que quando tiver algum problema nesse sentido, Hélio, vamos comunicar melhor aí com a questão dos vereadores, né? Porque você viu ontem, eu liguei para você duas vezes e nas duas vezes eu vi que tinha uma dificuldade, a pauta muito grande, muita coisa para entrar em pauta. E aí, quando saiu a pauta, eu fiz alguns questionamentos. Igual você falou aí, se eu apresentar um requerimento no plenário, ele pode ser verbal. Agora, nós não entendemos que o requerimento vai para a pauta sem uma assinatura, né? Isso houve uma falha de quem o fez, ou alguém, eu acho que não tentou o zelo aí de fazer a coisa correta, né? Quanto à vinda do secretário Breno à Câmara para dar os esclarecimentos, ficou nítido o seguinte: se for da bancada da independência, nós só vamos falar do assunto vacinação. Não saímos fora disso. Outros vereadores questionaram os outros assuntos e o vereador respondeu. Então, mostra que não quer dar transparência, que não quer ter clareza com as suas ações. O secretário está perdido. Ele colocou uma equipe e deixou a correr frouxo a questão da vacinação e alguém vai ter que pagar por isso. Já está evidente. Toda hora um manda um print de um nome de que pessoas que foram vacinadas e aí você começa a descobrir. E eu já assinei agora de manhã, depois da vinda do secretário. A minha secretária já foi lá na Secretaria de Saúde e já protocolou um ofício lá solicitando todas as normas técnicas que a Secretaria Municipal de Saúde Formosa acompanhou em qual norma técnica que definiu o critério de vacinação. Isso é um absurdo tremendo, pessoas demais que foram vacinadas, então nós queremos essa documentação. Eu espero que ele mande essas notas técnicas, porque as que nós temos, as notas técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, que está no site da Secretaria Estadual de Saúde, ela não contempla todos esses que o secretário disse aqui. Então, tem alguma coisa errada, ou alguém mentiu para o secretário, ou o secretário foi traído pela sua própria equipe. Então, eu vou marcar uma reunião com o delegado Zé Antônio, assim que hoje ou amanhã, para nós passar informações ao delegado para ver o que está acontecendo. Porque não adianta você falar, não, foi autorizado para vacinar fulano de tal. Uai, mas cadê o documento? Onde é que fala isso aqui? Falar é fácil, eu quero ver aprovar nos documentos. Então, nós vamos fazer esses questionamentos. Eu acho que o prefeito Gustavo Marques está tentando acertar, está tentando fazer o melhor dele. Nós esperamos, quanto bancada da independência, que ele realmente, no que ele fala na rádio, no que ele fala nas redes sociais, seja feito nos bastidores da administração. Porque tem hora que ele fala uma coisa e na verdade, ele fala outra. Essa questão aí da indicação e da bancada da independência, ficou claro isso. Nós vamos fazer uma live, nós vamos fazer uma transmissão, nós vamos fazer um vídeo e nós vamos cobrar a posição do prefeito. Eu quero, na hora que estiver saindo aqui, eu quero passar na presidência para pegar esse documento que foi enviado pelo prefeito, dizendo que a comissão de saúde, não foi isso que ele disse no vídeo há 3 dias atrás. Então, esses nossos questionamentos, nós só queremos clareza com as informações. É isso que precisamos, da transparência à gestão. Tem muitas vezes, fala-se, está no site da prefeitura, mas você vai lá, não está lá a informação. Nós tivemos uma reunião virtual com a promotora de justiça e a promotora nos falou, não, já encaminhamos para a prefeitura a recomendação de que coloque no site da prefeitura. Eu fiz um questionamento ao Breno,
O Breno me falou, não, não é duas listas não, só pode ter uma. Se tem duas listas lá, foi errado. Você olha as listas não dão conformidade. Os 100 primeiros da primeira lista não é os 100 primeiros da segunda lista. Se fosse uma lista só e tivesse que alterar, incluir nomes, teria que os 8 mil primeiros nomes bater uma com a outra. Aí uma segunda lista teria o acréscimo de uma semana, duas semanas depois na vacinação. Mas não é o que está acontecendo. Então, assim, a prefeitura não está sabendo. Entre a Secretaria de Saúde, o gabinete do prefeito, a comunicação, eles estão parecendo que estão perdidos. Então, nós torcemos é que eles façam um bom trabalho, é que eles coloquem o drive-in para funcionar, é que eles aumentem o posto de vacinação. O secretário Breno, eu acho que ele tem uma equipe que consegue fazer isso. Nós sugerimos a vacinação lá no ginásio Tio Luiz. Hoje, 7 horas da manhã, eu cheguei lá no posto da Formosinha, já tinha uma fila grande dando volta lá no quarteirão. Aglomera. É culpa do pessoal que vai lá para vacinar? Talvez pode ser. Depois que eu cheguei lá, passou 15 minutos, a guarda municipal chegou para organizar a fila. Mas estava um tempo nebuloso lá e talvez poderia chover. Então, onde é que esse pessoal ia ficar? Talvez se fizesse dentro do ginásio de Luiz, resolveria isso. Então, assim, nós estamos querendo sugerir é para que melhore a situação. Nós não estamos aqui a ferro e fogo para ser contra tudo, não. Eu voto a favor do prefeito, eu faço elogios a quando é bom e também estou aqui para cobrar quando a coisa não vai funcionar, que erros existem. Nós contribuímos já muito, nós fizemos um pedido à promotora para que comprasse cesta básica para distribuir. O prefeito falou que vai comprar, mas que iria comprar da forma que anda normal dentro da prefeitura, um processo de compra. Se ele não for emergencial, ele gasta até 6 meses. Então, está andando o processo. A licitação parece que está marcada agora para dia 14 de abril. Então, nós estamos esperando essas questões. Sugerimos a paralisação do processo da compra dos veículos. Nós estamos tentando essa lista para dar transparência. Muitas pessoas angustiadas, precisando de ser vacinadas. E faz uma farra da... Eu acho que até sugeriu a criação de uma CPI das farmácias em Formosa, porque fizeram uma farra do tamanho. Um servidor da Vigilância Sanitária autorizou os donos de farmácia a mandar uma lista de cada farmácia para ser vacinado. No outro dia já tinha sido autorizado sem um critério. Então fizeram a farra do boi. Pois não, vereadora delegada Fernanda?
Senhor presidente,
só fazendo um adendo para essa questão.
Só quero lembrar que o Marquinhos já terminou a parte dele, tá? Fernanda, só.
Dois minutinhos, presidente.
Aí, em seguida,
ele precisa pedir a palavra. Só para reforçar essa questão, que não ficou claro se a bancada da independência vai participar ou não dessa comissão.
Pareceu
que o problema foi pessoal. O fato de eu ter sido indicada para participar dessa comissão
ficou,
gerou aí uma
sim,
mudança
ficou sim,
planos.
Vereadora. Vereadora, ficou pois sim, não. Claro. Ficou claro sim. Ó. Inclusive, o doutor João fez essa negação agorinha.
Senhor presidente,
eu vou a comissão, bancada vai participar, presidente?
É a comissão de saúde da Câmara que vai fazer
senhor isso. Presidente,
mas o prefeito falou que era alguém da bancada e alguém da base. Aí eu preciso manifestar aqui.
O doutor João da bancada da independência da oposição.
Senhor presidente, uma questão forte.
Fala aí, Mundinho.
O artigo 102, quando terá 4 horas de duração de sessão, ela tem que ser pedido pelo vereador a prorrogação. Como sim. Não tem matéria, como não tem projeto em discussão, o senhor tem que avaliar se vai prorrogar ou não, colocar aí o plenário avaliar. No artigo 102 do regimento.
Mas não terminou a sessão, líder. A sessão começou muito depois. Quatro horas ainda.
E já é
4 horas.
Mas não começou às 9 horas da manhã.
Mas em
uma hora.
Falta 15?
Falta 15 minutos.
Ainda falta 15 minutos. Então, quando chegar a 15 minutos, não prorrogou e eu saio da sessão, tá bom? Aí eu tenho justificativo.
Tudo bem, então eu só queria...
Presidente,
eu estou
escrito.
Presidente,
ainda não terminou meu tempo, não. Não falei 10 minutos, não, presidente.
Eu só preciso colocar, então, meu refúgio a essa situação, porque é um absurdo o fato de ter alguma predileção a alguém, o fato da bancada ter escolhido meu nome, se o prefeito tem um compromisso com a transparência, qual que é o problema de ter uma delegada participando dessa comissão, além de um policial civil, além de outros profissionais da área da saúde? Eu acho que a gente só vem a somar e eu espero que ele reveja essa decisão.
Marquinhos, a palavra é com você.
Tá, só para encerrar, senhor presidente. O Clésio pediu a palavra aí, Clésio?
Mundinho, desligou o microfone, tá. Mundinho. Não, o Clésio tá com a. Vai ter uma parte.
Ah, tá. Então tá bom, senhor presidente. Muito obrigado aí pelo espaço aí. Essas são as minhas palavras. E eu quero dizer ao primeiro secretário L aí que nada pessoal e parabenizar ele pelo trabalho dele. Um abraço, obrigado.
Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia, senhor presidente, novos vereadores. Quero aqui parabenizar o trabalho do vereador Hélio. Eu vi aqui a fala do Trovão. Não, Trovão, eu tinha certeza que ele ia fazer um excelente trabalho, que eu conheço. O guerreiro nunca foge de um bom combate. E quero também parabenizar a primeira secretaria, em nome do Diogo, em nome do Romilson e em nome de todos os funcionários da Câmara, que sem eles também a coisa não funciona. Tem que reconhecer isso. Eu quero aqui falar a respeito das, já falaram aí, mas das enfermeiras que foram exoneradas. A Joelma, a Erundina e também a Kelly são profissionais capacitadas. Nada contra os que foram contratados, porque hoje nós estamos passando para a pandemia, né? Precisa de mais funcionários, não é mandar os que foram contratados embora, mas retornar essas enfermeiras. Muitos pacientes já me ligaram cobrando aí, ó, Clésio, ajuda nós lá em relação a essas enfermeiras, porque elas nos atendem muito bem, né? Então, é até bom também para as enfermeiras novas contratadas aí, né? Também aprender um pouco também com essas enfermeiras antigas. Então, eu acho que o prefeito podia rever essa situação, retornar essas enfermeiras aí e também não mandar também as contratadas embora. Eu acho que também não é o caso, né? Nós estamos precisando de mais profissionais da saúde, certo? Quero falar também dos profissionais de endemia, porque é o seguinte, hoje a dengue ela está instalada também aí no nosso município, né? Eu acho que no Brasil. E muitas pessoas com dengue têm procurado o hospital aí. Então, acho que está tendo uma dificuldade muito grande do pessoal da endemia, porque é o seguinte, não está podendo entrar nas casas porque devido à pandemia, né? Então, a gente tem que olhar também isso aí. Não é só a gente cobrar aí do secretário de saúde, do prefeito, e também tem essas normas, né? Que não, pessoas, a maioria das pessoas não está deixando elas entrar para cuidar do seu lote, né, fiscalizar, porque às vezes nós, em relação à dengue aí, nós mesmos somos praticamente os culpados, né? Nós temos que cuidar dos nossos lotes, né, dos nossos nossas casas, para que diminua esse índice de dengue. Mas eu acredito que o prefeito deve olhar por isso aí, o secretário de saúde tem que olhar, porque já está tendo muito surto, né? Inclusive no distrito, eu coloquei uma indicação aí, isso foi mês passado, a respeito do fumacê. Eu não sei se está podendo fazer com fumacê com veículo, não sei se está podendo, eu não tenho ciência disso, mas aquilo ajudava muito, né, a diminuição aí do surto de dengue no nosso município e distrito, né?
Uma parte, vereador Clésio?
Pois não, meu líder.
Eu tenho uma especialista nessa área aqui em casa, e o que ela me fala é o seguinte, que o fumacê, sim, é útil, há quem fale que é uma coisa ultrapassada, mas ele é realmente muito útil em períodos de surto, como a gente está vivendo agora, num surto novo de dengue. Eu tenho atendido pacientes, amigos, parentes com dengue, tô vendo muitos casos, como poucas vezes eu vi ao longo desses anos que eu trabalho aqui em Formosa. Inclusive, tem um que está numa situação um pouco mais complicada, por questão ética eu não posso citar nome, mas que tem uma criança e um pai. O pai está com Covid e a criança com dengue na mesma casa. E eu não sei o que isso pode dar. Acho que no mundo não se tem esse tipo de situação, a não ser aqui no Brasil. E vamos ver o que vai acontecer nessa mistura aí dessas duas infecções graves, que podem gerar consequências graves. E, infelizmente, o município não está preparado para ter esse tipo de situação, um surto misturando aí dengue e Covid. Espero realmente que o município se atente a isso, a vigilância ambiental consiga rever o que está fazendo, as ações, e consiga melhorar e controlar um pouco mais essa epidemia, esse novo surto aí de dengue no município. Muito obrigado. No município e nos distritos, é claro.
É muito bom aí, acrescentou muito aí a sua fala, doutor João. Quero também aqui parabenizar a nossa bancada da Independência. Se está tendo essas investigações agora, é claro que foi proporcionado por nós também, né, que nós estamos cobrando, né, a legalidade e a transparência nessas vacinas aí, né, nesse controle, mas nada pessoal, nada contra o secretário, contra o prefeito, mas nós precisamos de representar o nosso povo que votou em nós. Né? Eu sou muito cobrado, Cleide, você tem que cobrar isso, cobrar aquilo, então a gente tem a obrigação de representar eles muito bem. Nada pessoal. Se realmente não tiver erro nenhum em relação às vacinas, beleza, tranquilo, parabéns e tal, mas se tiver erro...
Me fala um pouquinho, presidente.
Sem dúvida nenhuma, aquele que se tiver errado, ele vai ter as consequências, né, e tem que ser acertado com a justiça.
Não passa, vereador Clésio.
Pois não, vereador Walter.
Só um adendo à sua colocação, né, até segundo o secretário de Saúde, os agentes, né, das endemias aí, eles foram vacinados. Então, eu quero saber quais são as ações efetivas em relação à dengue, porque nós vivemos, até brinquei ontem, que nós vivemos uma endemia da dengue. Aqui em Formosa, a pandemia Covid-19 é uma endemia de dengue. Então, eles, segundo o secretário, ele trouxe essa informação, que esses servidores foram vacinados. Então, se eles já foram vacinados, é importante que se providencie EPIs para que eles possam fazer também o trabalho deles, já que é, né, de frente. A gente sabe que tem que adentrar, vistoriar a questão das casas e também, né, lógico, tem toda a questão da educação do povo, que a gente sabe também que joga lixo, né, não cuida, tem tudo isso também que é a nossa parte. Então, nós temos que cobrar, sim, né, a coordenadora, ações efetivas também no combate à dengue, porque dengue com Covid, né, doutor João, nesse momento a gente sabe que muita gente tem também vindo a óbito por causa da dengue, e muitas vezes não se sabe direito nem o que é dengue e o que é Covid. Meu filho, o doutor João, sabe disso, ele teve dengue, né, nos dias ruins ele teve dengue, então assim, temos que cobrar, inclusive, é uma das pautas da nossa semana, é conversar mesmo com a coordenadora, né, da questão da endemia, que eu vejo como uma endemia do processo de dengue aqui em nossa cidade. Muito obrigado, vereador Cleide.
Muito obrigado pelas palavras, vereador Walton José. Eu quero também fazer com a referência, quero fazer uma referência também, mudando um pouco de assunto, a um profissional íntegro, capaz e que não deixa o serviço para trás. É o CAU da iluminação pública. Eu tenho certeza, chegando material, ele não deixa as ruas escuras, né? Então, eu tenho que ser justo, trabalhei com ele lá, eu fui secretário, ele era superintendente de iluminação pública, então, eu só tenho a elogiar o CAU, que ele é responsável, é um menino muito bom, e se tiver material, você pode ter certeza que ele vai atender nossos pedidos, independente de quem pedir para ir lá solicitar algum reparo aí nas lâmpadas, né, nos braços, né? Ele é um cara que ele trabalha pela comunidade. E também conhece ele, né, Com? É um cara excelente. Então, se tá as ruas, as ruas escuras aí, é porque está faltando lâmpada meio realmente para clarear nossa cidade aí, porque é muito perigoso, né? Faz parte da segurança também, a iluminação pública, né? Lugar escuro é perigoso. Muito obrigado. Eu agradeço aí por participar desse tema livre. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Já chegando no final.
Hoje não tem créditos daqui,
o Com quer dar uma palavrinha.
Eu só quis escutar hoje, porque essa área de saúde, eu preferi escutar quem é mais, quem está mais entrosado, o doutor, a nossa vice, o pessoal da saúde, o Marquinhos, que gosta de fiscalizar tudo, e fica sabendo de tudo. Mas Eu sou muito preocupado com a nossa zona rural, porque eles cansam aqui na cidade, ajudando. Eu passei de tudo, quero saber de tudo. Mas a gente tem os três distritos, que é sempre por ser longe e tal, faltando também fiscalizar. Mas com a ajuda do vereador Luciano, o Bezerra, e eu lá no JK, o Coelho, tá na Santa Rosa lá, que o Netinho agora saiu. Nós estamos montando agora, né? Vai começar no Vila da Santa Rosa, JK e logo do Bezerra. Juntamente para que não aumente esse forte dengue. Sabemos que as maiores contaminações da dengue é com a sujeira, vidros, garrafas, jogada de lotes. Pedir à população que ajude, gente. A gente já está num período de epidemia muito grave. Aconteceu, quase perdi meu irmão agora por um dia, ficou muito ruim, com o ex-vereador do Agulhos, graças a Deus também. Então parece que o negócio assim, ter uma dengue no passado, para quando ele era vereador, ficou muito ruim. Então a gente, como o vereador, temos que falar à população, lembrar que a limpeza faz parte de tudo dentro das nossas casas. Não é jogar que o pessoal da epidemia tem que fazer isso, o lã tem que fazer aquilo, tem que fazer esse serviço. É nós, as nossas casas, dentro das nossas casas. Dentro dos nossos lotes, tem gente que tem lote para todo lado, esparramado, não é iluminado, não tem calçado. Precisa que a população também corra atrás disso, porque não tem, tem um pega dança dentro da sua casa. Quando a gente vai na rua e passa a mão de algum lugar errado, traz a polícia para dentro de casa, é um problema. Mas quando a gente faz uma coisa errada também, que aumenta a propagação do vírus da dengue, é muito ruim, a dengue é tão forte. Eu já vi pessoas com dengue, graças a Deus, não tive, mas parece que a pessoa está tão debilitada, que fica muito fraca, aquela coisa, muito, muito sem ser uma pessoa com dengue, pode até levar a vítima, né? Então, gente, a sessão foi muito boa, como sempre. Eu estou gostando muito dessa legislação e quero parabenizar o nosso amigo Hélio, que é um excelente primeiro secretário. Eu tiro o chapéu para você, eu já fui vereador 3 vezes e você é de uma lisura totalmente, sua pessoa extraordinária, entendeu? É isso mesmo. Nós temos que meu pai falava o seguinte: a gente não fica elogiando as pessoas, não, porque ela acha que é capaz demais. Mas no seu caso, eu posso elogiar que a gente conhece você, conhece sua família toda, e sempre a sua capacidade de agir de todas as formas, como primeiro secretário, como pessoa, como vereador. Então, gente, a todos uma boa tarde, né? E vamos lutar para que o nosso povo cada dia melhore mais, e lutar para que as vacinas cheguem mais, vacinem mais gente, tem que parar de ficar todo dia. Aí está aparecendo na Rádio Globo, todo dia, Globo, fala. Entendeu? Nós não podemos resolver a vacina enquanto ela não chegar. Enquanto ela for chegando, é colocado como secretário falou, no lugar certo, as pessoas certas, determinada mais por Goiânia do que por Formosa, as coisas que não são vacinadas, mas vai chegar a nossa vez, com Deus vai chegando todas, e todos nós estamos sendo vacinados. A gente atinge a meta o mais rápido possível, né? Para que cabe essa confusão, gente. A gente fica muito nervoso, todos os jogadores nervosos, a população nervosa, as famílias nervosas. Nós já sabemos que as pessoas estão pegando a segunda vez, já, muitas pessoas estão pegando a segunda vez. Então a gente fica sem saber o que fazer. Né? Me preocupo muito com a zona rural, é o que produz, é que traz a comida para dentro de casa, para nós comer. A gente fica preocupado com os comerciantes, mas se a gente não produzir, a gente não fizer, não der força a eles também, para que eles sejam vacinados. Até conversando com o amigo meu, falou assim: olha, a gente precisava vacinar os senhores de idade, precisava as pessoas de idade. Mas nós precisamos vacinar o pessoal que está trabalhando, que está em pleno uso da sua vitalidade, para que eles trabalhem com verdade, para que eles produzem o dobro, para que eles façam mais produção, para que o nosso país não pare, não saia da doença e morra de fome. Nós precisamos de tudo junto, precisamos de trabalhar e cuidar da epidemia. Isso é só saúde, limpeza e educação. Boa tarde a todos, muito obrigado, presidente.
Obrigado a todos. Queria só ainda falar a questão da comissão, quando a vereadora delegada Fernanda citou, é que foi claro naquele ofício que o delegado da Polícia Civil vai indicar uma pessoa. E aqui na Câmara, o doutor João Batista já está aqui contemplando aí a bancada da Independência. E quero agradecer a todos vocês e convidar para a próxima sessão amanhã,
né? No mesmo horário, dia 7, é isso? Deus abençoe a todos e que tenhamos o restante dia em paz. Obrigado. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão extraordinária.